às 14h13 do dia 28 de setembro do ano de 2017, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos trabalhos da 57ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Roger Viega fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Marcos Vinícius fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Números 6, 22. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão e seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei.
São palavras do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público ou em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.
Queremos agradecer aos vereadores Roger Viegas por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Marcos Vinícius por fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome, Dona Iraci Adão. Falar sobre a Câmara Municipal de Divinópolis. Ofício número 305, GPCM, de setembro de 2017. Serviço do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, comunico que o novo líder do governo, a partir desta data, será o vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, sendo só para o momento, atenciosamente, Galileu Teixeira Machado, prefeito municipal de Divinópolis. Secretaria Municipal de Divinópolis, ofício Secretaria de Governo, 1451 de 2017. Indicação 1479 de 2017, ofício resposta 1704 CETRANS, vereador Sargento Elton. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 1510 de 2017, requerimento 188. Vereador Cleitinho, ofício 283, CETRANS. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, Secretaria de Governo. Ofício Secretaria de Governo, 1511 de 2017. Indicações 922, 1272, 400, 949, 847, 1367, 125, 691, 1273, 1274, 924, ofícios em resposta, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2251, 2255, 2256, todas as indicações, vereador Eduardo Printe Júnior, CEMOP. Indicação 1187, ofício 273, CEMOP, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, Secretaria de Governo. Senhor Presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também monções congratulatórias.
Indicação número 1484 de 2017, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer o patrulhamento das vias públicas nos seguintes trechos: Avenida do Contorno, próximo ao número 118, sentido Beco da Cerâmica, no bairro Planalto. Rua E, entre Rua Novo Friburgo e Rua F, no bairro Ipanema. Rua Tapuais, entre as ruas Carijó e Sese, no bairro Ipanema. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação CM 1408 de 2017, solicitando a abertura da pista da rua Pedro Pires, dividida pelo córrego, em continuação na rua Joaquim André, no bairro São Sebastião. Indicação CM número 1407 de 2017, solicitando um estudo de sinalização com instalação de faixa elevada na rua Bahia, em frente ao Colégio Municipal Centro Técnico Pedagógico CETEP, no bairro São Sebastião. Indicação CM 1406 de 2017, solicitando o recapeamento asfáltico na rua do itinerário da linha do ônibus 16, no bairro São Sebastião. Indicações lidas, vereadora Janete Aparecida. Indicação número CM 1490 de 2017, que seja encaminhado através do departamento próprio e providenciado medidas para deixar em segurança a construção das futuras instalações da Escola Municipal Professora Daci Ribeiro, do bairro Niterói. Indicação número CM 1489 de 2017, que seja encaminhada ao departamento próprio e providenciado a abertura de uma passagem pela lateral da Capela Nossa Senhora Aparecida, na comunidade do Quilombo. Indicações, vereador Sargento Elton. Indicação número 1522 de 2017, solicitando a troca de uma peça do mataburro na comunidade de Passagens, próximo à casa do senhor Nilson. Indicação número 1523 de 2017, solicitando a reforma da ponte de madeira na comunidade de Paivas, na divisa de Divinópolis e Cláudio. Indicações, Nego do Buriti. Indicação 1499 de 2017, a possibilidade de realizar melhorias de limpeza, capina, alambrados e instalação de uma placa proibido jogar lixo no campo localizado na rua São Sebastião Alves com Geraldo Araújo, no bairro Quintino. Indicação número 1500 de 2017. A possibilidade de instalar um braço de iluminação em poste já existente na rua Geraldo Araújo com rua Sebastião Alves, no bairro Quintino. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões.
Fala, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, por meio da designação dessa mesa diretora, foi constituída a comissão especial para apurar denúncias feitas pelos tribunos Manuel Alves Vieira Neto e também pela senhora Solange Faria Novaes Guimarães. O objeto dessa comissão foi a apuração da existência de boates em zona residencial que vem causando incômodo e insegurança aos moradores vizinhos. Nos termos regimentais, a comissão especial foi nomeada, composta pelos vereadores Marcos Vinícius Alves da Silva, presidente, Eduardo Prince Júnior, relator, e vereador Rodson Krishnamurti, como membro. Por motivo de nova legislatura, o vereador Rodson Krishnamurti foi substituído pelo vereador Sargento Elton. Senhor presidente, eu solicito Vossa Excelência permissão para que o secretário, o relator dessa comissão, competente, dinâmico vereador Eduardo Prince Júnior, possa então apresentar a conclusão dos trabalhos dessa comissão.
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, vereadores, boa tarde. Essa comissão, no uso de suas atribuições, após ouvir a senhora Nancy Aparecida Barbosa, gerente de fiscalização, Flávia Maria Mourão, assessora jurídica da CEPLAN, e o senhor William de Araújo, secretário municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente do ano de 2016, conclui-se que as providências cabíveis foram tomadas, tendo em vista que as pessoas envolvidas e os encaminhamentos foram efetuados. A boate Casa La República, que tinha alvará de funcionamento somente para exercício de atividades de lanchonete e para música ambiente, estava funcionando como casa de shows em um zoneamento que não era permitido esta atividade. Já a boate Coliseu funcionava em zoneamento que era permitida a atividade desenvolvida, porém não possuía alvará de autorização e nem CNPJ. Por fim, após os procedimentos cabíveis, as duas casas foram interditadas pela Prefeitura Municipal de Divinópolis. Esse é o relatório do vereador presidente Marcos Vinícius, do relator Eduardo Prince Júnior e do membro Sargento Elton. Obrigado, presidente.
Continua livre a palavra para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo mais relatórios de comissões a serem apresentados, passo agora à tribuna livre. Convido a senhora Iraciadão, que irá falar da Câmara Municipal, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Pode descer aqui? A minha avó ferrou o cunho, hoje está danado. Boa tarde, mesa diretora. Se a minha avó está ruim, vocês não reparam não, que eu estou com a tireoide, ela está meio inchada e ela não está muito boa, não. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, seus vereadores. Boa tarde, imprensa. Boa tarde, Roberto, o Severo. É com muita honra, com muito prazer, o senhor Luiz da Farmácia, boa tarde. É com muita honra, com muito prazer que eu estou aqui nessa tribuna. Quando eu venho nessa tribuna, não é para defamar a ninguém. É para mim alugiar. Mas está correndo umas coisas aqui que eu estou assim, meio assim, estranho. Ivanete, aquela ida que você foi lá na primavera, que você foi fazer a visita, o Zé Zapá foi fazer a visita lá no meu bar, que é o rei. Se o meu bar hoje está patrolado, eu agradeço muito o Zé Zapá, que ele que fez a frente, chamou o secretário de obra, o chefe de obra, tudo na minha casa, ele ficou andando na rua por rua, para o prefeito patrolar a rua. Quem faz rua é o prefeito, não é vereador. Isso não é a do vereador. Os vereadores vão é porque eles querem ir ajudar os líderes comunitários. E quero também mandar um abraço para a diretora dos líderes comunitários que trabalha na prefeitura. E quero agradecer também o Adenir, que o Adenir estragou a geladeira lá do PFL e os remédios estavam de fora. Ela foi e me pediu, Dani Iraci, a senhora é muito chegada lá no prefeito, pede o prefeito para arrumar a geladeira. Eu fui e falei com ela, minha filha, isso não é área do prefeito, não. Ele, por isso, ele já tem a pasta lá da Semusa. Deixei um bilhete escrito na mesa do Adenir, te deu muita obrigação, Adenir. A sua secretária escreveu, você chegou, entrou no carro, foi lá na Semusa, na mesma hora arrumou a geladeira, pôs os remédios na geladeira. Gente, a gente para adquirir as coisas, querer as coisas, você tem que ser muito humilde. Você não pode querer ser uma coisa que você não é. Por quê? Que eu sou chegada aqui nesse plenário. Que eu sou uma mulher pobre, sou a mulher do povo. A gente tem que abraçar todo mundo. E agradecer também ao doutor Delano. Doutor Delano, você está passando uma obrigaçãozinha sua também, meu filho. Você fazer uma visita lá no PFL, você é médico. Na sua campanha política, o povo lá tudo te apoiou. Você é médico, você tem que ir lá ajudar os enfermeiros. Fazer sua visita lá também, igual o vereador visita os barcos. Não é que você vai trabalhar lá não. Mas pela a minha instituto, minha vista, que eu entenda, você sendo um médico, você tem pelo menos a obrigação de procurar o secretário lá da área da saúde, que é do PFL. Ele é um posto muito, muito bom, uns funcionários muito bons, as enfermeiras muito boas. E quero agradecer também os assessores de todos os gabinetes dos vereadores, eu não vou falar o nome de tudo, porque eu não estou um guarda bem na memória. Agradecer a Ivanete aqui, que ela foi fazer a visita lá na primavera. A primavera lá, Ivanete, vou te explicar para você bem. Da rua para cima é São Lucas. Da rua para baixo é primavera. Estou te explicando você. Mas foi muito bem-vindo a sua chegada lá na primavera. Os negócios que estão trabalhando lá, está pondo esse tubulão para poder fazer ligação daqueles prédios do São Lucas. Ainda não é a rede de esgoto ainda, porque lá não tem rede de esgoto. Todo mundo sabe bem disso, que lá não existe rede de esgoto. Quero agradecer demais, mas demais o Galileu Teixeira Machado, dele atender o pedido da gente, que a gente é uma líder comunitária, não sou presidente, sou líder comunitária, mas eu vivi naquela associação mais de 40 anos. Igual mais de 40 anos. E o Zé Zafá também é uma pessoa muito autêntica, muito bacana, que você também trabalhou nessa área, você sabe a posição de presidente de barco, como é que é, Zé Zafá. E outra coisa que eu quero dar uma alerta para vocês, eu quero chamar a atenção aqui, é dos eleitores que tem que ter mais de responsabilidade de participar da reunião de vocês aqui, não ficar atacando a minha casa, que vocês não trabalham. Em televisão, ninguém não sabe que vereador está trabalhando, não. Sabe aqui, sentar nessas cadeiras aí, ó, que é cheia de cadeiras. E você também, Roberto Pereira. Parabéns para você, meu filho. Você é um jornalista muito sério. Não tem picuína no seu jornal. Gente que gosta de picuína não é comigo, não. E os eleitores já estão falando aqui do plenário, que os vereadores estão tudo à toa. Eu falo com eles. Vocês deixem de conversar fiados, eleitores. Vai lá para o plenário, enche aquela casa para vocês verem se os vereadores trabalham ou não trabalham. A vereadora lá lê tudo, as coisas que estão fazendo. A área do vereador não é essa não, de fazer rua, caçar rua, jogar água na rua. Quem joga água na rua é o São Pedro. É o São Pedro que agou a rua para nós. Agora eles querem que o vereador vai lá no São Simão, no Cajaú, pagou a rua lá, pelo amor de Deus. Aqui não vem um presidente aqui fazer uma reivindicação do nada nesse plenário. Que eu conheço o povo de lá do Cajaú e de São Simão. E eu quero agradecer ao Ed Souza também. Ed, você é um vereador muito autêntico, muito sabido, muito... Gosto muito de você, Ed. Eu te devo a obrigação desde aquela morte passada do meu filho. Quero agradecer também o jornal, aquele menino que tirou a reportagem comigo, gente, eu esqueci o nome dele agora. Evandro Araújo. Sob o buraco da rua, lá da linha do ônibus. Eu estava chegando, o Evandro pegou, me tirou a reportagem. Aí eu pedi no Galileu para arrumar, que o ônibus não ia subir mais lá em cima, na primária, lá no Del Rey, não. Ia ficar, que o buraco lá estava demais. Meu vizinho, que é o Aderson, pôs o Galileu no carro, levou ele lá na Primavera, na rua São Goiano. O Galileu viu o buraco. Vai lá para vocês verem que beleza que está o asfalto. Que beleza. O Galileu é um homem de palavra, gente. O Galileu não é um homem, não. E eu queria, vereadores, que vocês fossem, era da eleição passada, do ano passado, que o Vladimir ia pegar o pesado aqui. Que vocês... Vocês jogam em cima mesmo, aqui não tem moleza não. Vocês aqui trabalham. Agora, quem não trabalha tem que sair defamando, porque não está vendo nada. E eu terça e quinta eu estou aqui. Mas não é para me vigiar a vida de vereador nenhum, vigiar ninguém. É porque eu perdi minha família tudo, perdi meu povo tudo, eu vivo sozinha. Mais 2 minutos,
pessoal. Concedo, mais 2 minutos.
Perdi meu povo tudo. Aí eu vim pra cá pra me divertir com essas meninas, umas meninas bonitas, umas meninas tudo novas, aquela consideração que elas têm comigo, as faxineiras, as cafezeiras. Elas são de parabéns. As assessoras da Denise, eu não tenho nem aonde falar. Tão boa que é aquelas moças. A da Ivaneste também, é umas meninas tudo delicadas. O assessor dela, que é o Banco do Brasil, paga a gente agora, Ivanete. Lá para as 11 horas, o seu assessor, ele entra aqui para trabalhar 8 horas. Eu esperei lá na porta do Banco do Brasil, para ele tirar meu pagamento, que é uma coisa danada naquela máquina, naquela caixa eletrônica, e eu não dou conta de tirar sozinha meu pagamento. Ele tira para mim. Quem é que faz isso? Porque eu tenho confiança com as pessoas. Que a gente não pode pedir qualquer pessoa. E outra coisa que eu quero falar com você, Odair. Quero te falar com você, você tem cortado muita gente aqui da tribuna. É por causa disso. Porque muita gente não é igual eu. Eu passo a minha tribuna, levo o papel. No dia que eu vou usar a tribuna, eu mando, eu leio, para me enviar as palavras que eu escrevi lá embaixo. E muita gente não é igual eu, que tem a maldade na cabeça. Tem que ler. Leva 3 meses para usar uma tribuna aqui, Odair. É por isso que eles esquecem. Eles marcam a tribuna e não vêm, é por causa disso. Leva 3 meses e esquece. E outra coisa, Odair, que eu quero pedir a você. Se você é o chefe da mesa diretora, vocês fazem ordem, vocês fazem lei, vocês fazem tudo quanto há. Vocês podiam aumentar mais os minutos para a gente poder falar. Ué, 15 minutos só, 10 minutos para a gente falar.
deputado, vem aí, você disse que ia falar só 15 minutos, você não está errado.
Quero agradecer a tribuna Iraciadão e dizer a ela que nós já o consideramos a 18ª vereadora dessa casa. Mas, infelizmente, o regimento é claro. A fala da tribuna livre é 8 minutos, prorrogado por mais 2 minutos, 10 minutos. Já foi mais um pouquinho, mas, infelizmente, com as mudanças que a casa fez, tivemos que cortar um pouquinho da fala do tribuno. Mas a senhora é sempre bem-vinda nessa casa e escreva de novo e traga novos assuntos. Muito obrigado pela participação da senhora. Passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Rodrigo Caboja.
Prezado presidente, vereador Adair Otaviano, colegas vereadores, amigos e amigas, é o nosso boa tarde. Comunico aos meus pares e toda a comunidade que aceitei o convite do prefeito Galileu Machado para desempenhar a função de líder executivo nesta Casa de Leis. Gostaria, primeiramente, de parabenizar o brilhante vereador Edson Souza, que antes de mim, muito bem, desempenhou a função de líder do executivo, defendendo as posições políticas do governo e fazendo os devidos esclarecimentos à sociedade em nome do chefe do executivo. Agradeço ao prefeito Galileu Machado a oportunidade de, a partir de hoje, ser a voz sensata, ponderada e equilibrada do Executivo junto ao Poder Legislativo. Galileu Machado, que tem um verdadeiro espírito de juventude e determinação, está começando o seu trabalho de governar Divinópolis, contribuindo com a sociedade. Com 9 meses de governo, conseguiu administrar a mais grave crise financeira vivida pelo município nos seus 105 anos de história, além de ter conseguido pagar quase 50 milhões de reais de dívida, manteve o pagamento dos servidores até hoje em dia e também tem feito grandes investimentos na infraestrutura de Divinópolis. É bom lembrar que Galileu conseguiu também, depois de inúmeras reuniões em Belo Horizonte, com técnicos do governo estadual e representantes da concessionária da MG-050, a nascente das Gerais, destravar os impedimentos para que as obras de duplicação do anel rodoviário de Divinópolis tivessem início, como está acontecendo com a duplicação da ponte do Gafanhoto. Em breve também terão início as obras de construção das trincheiras nos trevos da Avenida JK e dos bairros Alvorada e Serra Verde, que contou com o trabalho ostensivo dia e noite do vereador Josafá Anderson. Galileu é realmente um trator quando se trata de disposição de construir uma cidade melhor para os divinopolitanos. Assuma a função de líder do executivo nessa casa, colocando à disposição dos meus pares e do governo municipal a minha experiência de 5 mandatos como vereador e o tempo de aprendizado como presidente da Câmara Municipal por 4 vezes. Serei um líder com a capacidade de escutar, mas também de me posicionar, sem temor. Temos ainda 3 anos e 3 meses de mandato a cumprir e muitos desafios que exigirão a discussão franca e aberta de temas polêmicos que envolvem os servidores municipais, o completo equilíbrio financeiro do município, o déficit futuro de 700 milhões da Previdência do município de Viprev, da alteração e melhoria da legislação tributária, de forma a permitir que Divinópolis reforce o seu caixa e também uma definição em relação ao que fazer com o Hospital Público Regional e o cumprimento do contrato da Copasa com o município. Portanto, amigos e amigas, convoco a todos para que aproveitemos os meses de outubro, novembro e dezembro para a elaboração de uma agenda positiva que não foi feita nessa casa ainda para Divinópolis, visando os próximos 3 meses. Não existe trabalho sem planejamento e organização. Temos um plano de governo vitorioso na última eleição e que tem à frente o prefeito Galileu Machado, com seu farol a iluminar o caminho. Seria positivo a elaboração de um cronograma que estabelecesse para os próximos 3 anos a forma como cada proposta sairá do papel e como viabilizaremos os recursos para tornar estas propostas concretas. O povo que está escutando espera dessa casa debates menos políticos e que apontem os posicionamentos de cada um em relação aos temas que realmente fazem a diferença para melhorar a vida do cidadão, o que não tem acontecido aqui. As questões burocráticas desta casa, vereador Marcos Vinícius, que fiquem para os órgãos de fiscalização ou para o presidente, para que o presidente, vereador Adair, tenha tempo de colocar em ação o seu plano de trabalho. Alguns posicionamentos aqui podem render comentários em redes sociais, mas não podemos nos iludir. O cidadão está mesmo preocupado é com as questões da segurança pública, da saúde, da educação, do transporte público, tratamento do esgoto, salvamento do Rio Itapirica, dos investimentos para a melhoria da mobilidade urbana, para os investimentos sociais que não estão acontecendo junto às famílias mais carentes, ou para recursos e programas para salvar o homem e a mulher do campo, para o combate às drogas que recuperam a nossa juventude, a construções de áreas de lazer junto aos bairros, o apoio à cultura e turismo, ou para garantia do pagamento dos salários dos servidores. O cidadão quer saber de nós se o seu representante está fazendo contatos junto ao governo estadual e federal na busca de recursos para o município ou viabilizando calçamento e asfaltamento das ruas que valorizam o patrimônio de quem construiu a duras penas nos bairros ou para a resolução do problema da UPA. Enfim, para resolver o problema do povo. Coloco-me à disposição de todos os pares, os meus pares, e da sociedade civil, para ser uma ponte firme e forte entre o Legislativo e o Executivo. Precisarei da ajuda de cada um de vocês, vereadores desta casa. Conto com os secretários municipais para que estabeleçam um vínculo de equilíbrio e que sejam céleres das respostas aos representantes do povo. O vereador não pede para ele, o povo tem que saber. O vereador não tem aposentadoria, o vereador não tem nada. É passageiro isso aqui. Isso o povo tem que saber. Da próxima eu vou falar sobre isso. O vereador pede para ajudar o povo. O vereador não encaminha uma proposta para benefício próprio. O vereador encaminha um pedido, é para atender as urgências, os clamores de suas comunidades. Pois que cada secretário tenha consciência que a resposta ao vereador é o mesmo que responder ao povo, o vereador Eduardo Pritchard Júnior. Amigos, amigas, companheiros e companheiras de legislatura, Hoje, vereador Marcos Vinícius, começa uma nova etapa política do governo, que já vinha muito bem e daremos continuidade. Encerro destacando de forma positiva como a vereadora Janete, companheira nossa de bancada, foi bem recebida no gabinete do prefeito esta semana. O vídeo que a vereadora Janete postou nas redes sociais, levando moradores da sua comunidade para uma conversa franca e aberta com o prefeito Galileu Machado, pode ser o símbolo da boa prática da política em prol da resolução dos problemas da nossa gente mais pobre. Conte comigo agora e sempre. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado.
Queremos agradecer e parabenizar o vereador Rodrigo Caboja por aceitar mais uma empreitada difícil para fazer com que esse governo faça o seu mandato com a maior lisura e com o maior respeito ao povo dessa cidade. Passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, honrado vereador Adair Otaviano, demais colegas vereadores, senhora vereadora, representante da bancada do Batom, cidadãos presentes em nosso auditório, cidadãos que estão em casa, a quem, em respeito e acatamento, eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja nos assistindo também, aqueles que acompanham o nosso trabalho em tempo real, online, pela Net Câmara, pela internet, pelo Facebook, pelas nossas plataformas, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, inicialmente dizer da nossa alegria, sempre que a dona Iraci Adão ocupa essa tribuna, é um folclore, não é? É uma alegria que irradia. A dona Iraci Adão, uma liderança comunitária das mais experientes da nossa cidade, sempre acrescenta muito, e da sua forma peculiar de comunicar, ela nos envolve a todos, e nós sabemos do respeito que nós nutrimos pela história da dona Iraci Adão. Uma das pessoas mais presentes nessa casa, e tem sido assim historicamente ao longo das últimas legislaturas. Uma pessoa que conhece o regimento interno, muito contribuiu e ainda contribui para a nossa cidade. Muito obrigado, dona Iraci Adão, pelas suas palavras. Quando a senhora participa das nossas reuniões, a senhora engrandece, valoriza e dignifica ainda mais a nossa reunião. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua história, pela sua folha de serviços para Divinópolis. Ouvi atentamente o pronunciamento do vereador que me antecedeu, honrado, competente, experiente vereador Rodrigo Caboja. Me permita, meu caro colega, cumprimentá-lo publicamente por aceitar este desafio de representar nessa casa o poder executivo, líder do governo nessa casa. Sei que, pela experiência de Vossa Excelência, vereador dos mais festejados, dos mais concorridos, 5 mandatos, não é um vereador neófito, não é um vereador aventureiro, é um vereador conhecido do povo de Divinópolis, já foi presidente dessa casa por algumas gestões, acumula conhecimento administrativo, acumula conhecimento do regimento, da nossa legislação, conhece bem o plano diretor, conhece bem a lei orgânica e sei que está absolutamente preparado para desempenhar com toda a sua plenitude o mistério, o ofício desse cargo como líder do governo. Este nobre cargo que foi ocupado até agora há pouco pelo brilhante vereador, também experiente, Edson Souza, que prestou importante serviço para Divinópolis e que, pelas suas razões pessoais, que já foram bem colocadas, resolveu abdicar, declinar do cargo, e agora Rodrigo Caboja, hoje, de forma oficial, recebe essa incumbência
esse dever e eu tenho certeza que cumprirá essa missão com muito zelo, com determinação. E quero dizer a Vossa Excelência, meu caro vereador Caboja, pode contar com esse um mínimo vereador para juntos somarmos para Divinópolis. Digo que o governo precisava mesmo de ter essa definição, porque um governo que não tem representação, um governo que não tem uma liderança nessa casa, é um governo que não se comunica. E a comunicação que eu digo não é aquela de relações públicas, mas a comunicação institucional, naquela harmonia que é preceito da Constituição da República Brasileira. E Vossa Excelência agora vai cumprir esse papel, acredito que com brilhantismo. E digo que o governo agora pode, nessa comunicação que será agora retomada, trazer à baila projetos aguardados pela população que causam uma certa ansiedade, expectativa, como, por exemplo, o projeto da reforma administrativa, quando muita coisa se fala de aumento de cargos, de aumento da folha de pagamento. Muitos mitos, muitas lendas são criadas exatamente pela falta de comunicação, de posicionamento, que isso agora esperamos que termine. O projeto, por exemplo, que vai tratar da revisão e da atualização da planta de valores do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, com medida impositiva, afirmativa, medida determinada pelo plano diretor, que diz que a cada 4 anos a planta de valores tem que ser revista. Mas isso não acontece, meu caro vereador Caboja, desde a década de 90. E não se pode fazer justiça social com uma planta absolutamente desatualizada. Há pessoas de muitas posses, há empresários ricos que detêm quase que um latifúndio. São centenas de lotes nas mãos de poucas pessoas que promovem aqui nessa cidade a especulação imobiliária, sujeitando as pessoas que vivem nos bairros aos inconvenientes, aos transtornos dos lotes sujos, com mato alto, com cobra, lagarto, escorpião, animais peçonhentos. Ali tem tigre, ali tem leão, tem tudo nesses lotes vagos, não é? E é preciso que agora, com essa justiça social, isso seja resolvido. Mas eu dizia da necessidade da implementação de uma comunicação por parte do governo, da oficialidade do governo nessa casa, porque muitas vezes esta ausência era suprida por alguns vereadores que exatamente não eram as pessoas mais indicadas para tal. Nosso presidente, vereador Adair Otaviano, como presidente dessa casa, tem que se prezar por ser um magistrado, independente, neutro. Agora, é bom que se diga que o vereador Adair Otaviano, muito embora seja presidente, é também vereador. E como vereador, ele tem também todas as atribuições regimentais que nós outros as temos. Ele, quando fala no seu pronunciamento como vereador, ele tem toda a liberdade de se expressar, de fazer os seus pronunciamentos, de fazer as suas defesas da forma que bem lhe convier. Ele é vereador eleito pelo quinto mandato e tem também uma expressão de coletividade, é conhecido na cidade inteira e ele tem toda a autonomia de se expressar, de fazer o seu mandato, exercer o seu mandato com toda a legitimidade. E quando ele fala como vereador, não na presidência da Câmara, ele tem todo o direito de fazer as suas colocações, os seus questionamentos, as suas defesas. E sempre foi marca do vereador Adair Otaviano a lealdade. E todos nós sabemos da amizade que ele tem com o prefeito Galileu Machado, que não vem desse governo agora, que não vem desse mandato agora. Eu sou testemunha. Começamos juntos no ano 2000, no nosso primeiro mandato, e sempre o vereador Adair, em toda e qualquer situação, com prefeitos que se seguiram do PSDB, de outros partidos, mas sempre manteve a sua linha de conduta, sempre manteve a sua lealdade, a sua fidelidade ao seu partido, aos seus princípios. Por isso, ele tem que ser respeitado. Mas agora, vereador Caboja, a Vossa Excelência é que vai ter essa responsabilidade
de falar em nome do governo, de se preparar, de buscar informações técnicas, de discutir os projetos com os secretários, de trazer os aclaramentos devidos para tirar as dúvidas, dirimir as dúvidas dos vereadores naquelas matérias que são importantes, quer sejam dotações orçamentárias, suplementação, todo tipo de projeto que aportar nessa casa, que venha na sua origem do Executivo Municipal, agora é Vossa Excelência que vai ter o dever e a responsabilidade de nos orientar, de trazer as informações e os esclarecimentos que são necessários, que hoje isso não acontece, não é? É por isso que muitas vezes as nossas reuniões são suspensas para conversar no plenainho com secretários, com representantes do governo, exatamente pela ausência de um líder do governo que hoje o prefeito Galileu Machado, em tempo, resolve essa questão e vai estabelecer, eu tenho certeza, um novo tempo na relação do Executivo com o Poder Legislativo e as coisas vão caminhar melhor. Senhor Presidente, senhores vereadores, nesses dois minutos que me restam, um pouco mais que isto, eu quero trazer para Divinópolis a informação de que no dia 3 de outubro vai ser inaugurado o Projeto Global Jovem. Trata-se de uma iniciativa que tem o know-how do Projeto Quero Viver, que tem o apoio institucional das forças de segurança pública dessa cidade, como a CARP, Polícia Judiciária, Polícia Militar, Ministério Público, Judiciário, várias outras forças que estão interagindo, a Prefeitura Municipal, para que seja combatida a criminalidade através da educação. O lançamento desse projeto, que vai ser revolucionário, e eu peço, Vossa Excelência, mais dois minutos para completar esse raciocínio, senhor Presidente.
Concedo mais dois minutos.
Agradeço, Vossa Excelência. Esse projeto vai projetar Divinópolis para o cenário nacional. Guardem bem esse nome, Global Jovem. O projeto vai ser iniciado, a princípio, na Escola Estadual São Vicente, com a participação da comunidade escolar, dos alunos, dos pais, dos professores, dos educadores, não é? E depois vamos caminhar apresentando números estatísticos da violência antes, da violência após. A redução será significativa e esse projeto Global Jovem vai mudar a história de Divinópolis. Vocês podem guardar esse nome, eu volto a dizê-lo pela terceira vez, Global Jovem. A abertura e o lançamento oficial do programa vai se dar, eu confirmo, no dia 3 de outubro, no auditório da Escola São Vicente, na Rua Alumínio, 505, no bairro Niterói. Projeto Global Jovem, que vai trazer, através dos alunos, da educação, da sala de aula, uma nova concepção de respeito, de cidadania, de solidariedade, de generosidade, não é? De civismo, de valores que se perderam, mas devem ser resgatados, e tudo isso passa necessariamente pela educação, pela sala de aula. Então, eu quero dizer ao Flávio, ao Wilson Botelho, a todos os responsáveis por esse projeto Global Jovem, do nosso apoio incondicional, conforme também ter recebido apoio do prefeito Galileu e de toda a sua equipe de trabalho, não é? A secretária de Educação, Vera Prado, também o superintendente regional de ensino, o assessor de governo, Ricardo Moreira, toda a prefeitura, todo o secretariado envolvido nesse projeto que vai ser, eu volto a dizer, revolucionário para Divinópolis. Não tem mais tempo, agradecer o carinho de todos e Deus abençoe cada lar, cada família e que estamos aqui com as portas abertas para melhor trabalhar com a gente. Muito obrigado.
Passaremos então ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor Presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Senhor Presidente, ouvindo atentamente o discurso do vereador Caboja, Marcos Vinícius, vendo as colocações, ponderações e até mesmo o vereador Caboja assumindo a liderança do governo a partir desta reunião, primeiramente dizer que ficamos felizes com isso. Que aqui passa a ter esse homem, esse aguerrido vereador chamado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Que você possa realmente trazer informações para esta casa. mas dentro da sua fala, adentrando em algumas de suas palavras, quando você diz que o governo está se completando, 9 meses, e agora que vai fazer a primeira reunião, o primeiro café com os vereadores, eu acho que 9 meses de falta de respeito que houve do executivo com essa casa. Sabe por que demorou 9 meses? Porque agora que o executivo precisa dessa casa. Porque os 6 primeiros meses, o dinheiro do IPVA, do IPTU, se estavam chegando nas contas do nosso município. Então as alterações de rubrica eram mínimas. A partir de agora, como diz o vereador Edson Souza, é rapar o tacho com colherzinho de plástico. E olha que não vai dar. Eu falo nessa tribuna, desde o início do ano, a preocupação na queda da arrecadação do município. E na grande maioria das vezes, não sou levado a sério. Eu venho falando que a administração está superlotada na questão de cargos comissionados e não me dão ouvidos. E agora, vem falar comigo que está tudo em dia e está tudo tranquilo. Não está tranquilo, vereador Caboja. Não está em dia, vereador Caboja. Em dia tivesse, se eu não tivesse recebido hoje uma cópia da carta que foi encaminhada, do ofício que foi encaminhado para o CRM, o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais, da área da saúde, e ao secretário Rogério Barbieri. Eu vou ler a carta na íntegra. Cumprimento cordialmente e venho através dessa expor alguns fatos que estão acontecendo na unidade de pronto atendimento UPA 24 horas, Padre Roberto Cordeiro Martins, da cidade de Divinópolis. Há 90 dias estamos com a falta de insumos básicos para atendimento aos usuários desta unidade, como algodão, tala gessada, medicações, materiais de higiene, limpeza e etc. Para tentar resolver essa situação, foi solicitada a atual administração dessa unidade, gestão compartilhada entre Prefeitura e Santa Casa de Formiga, porém, até a presente data, permanecemos com a falta desses materiais citados. 90 dias, vereador Ademir, Vossa Excelência veio aqui nessa tribuna e disse de que eu estava equivocado, de que eu estava falando algo que não condizia com a verdade. Se essa carta servir como prova, que ela tem assinatura. Ela tem assinatura. Atrasos de pagamento do corpo clínico da unidade há mais de 60 dias. O último salário recebido foi no mês de junho de 2017, o que está gerando grande insatisfação e iminência de um movimento de paralisação de atendimento desses profissionais da Santa Casa de Formiga. Mediante o exposto, solicitamos o apoio e o parecer dessa instituição, uma vez que estamos com o corpo clínico desmotivado, com risco de escalas incompletas no decorrer do mês, o que afetaria diretamente o atendimento aos usuários daquela unidade. Solicitamos, brevidamente, visto que a UPA responde pelo atendimento de urgência e emergência de todo o Centro-Oeste de Minas. E aqui eu quero chamar, assinado, Dr. Rodolfo Monteiro Barbosa, diretor clínico da UPA 24 horas de Divinópolis. Então está aqui a carta. Passa aos vereadores que quiserem cópia, até mesmo o vereador Ademir, para que possa se aprofundar no caso, juntamente com o vereador Renato, e dizer que o que me preocupa, e o que eu venho aqui dizer novamente, é que se diz, e aí o vice-prefeito foi para a rádio, diz que vai fechar o atendimento estendido das UEAs de 18 às 22 horas para economizar, para pagar a folha de pagamento. Está aqui no jornal. Está aqui no jornal. Ele foi no Bom Dia Divinópolis e disse isso, que as UEAs serão fechadas para ajudar a pagar a folha de pagamento, que não fecha nos próximos meses. Está aqui dizendo no jornal. A UPA 24 horas, que é o maior aporte de recebimento de pessoas de urgência e emergência, correndo um risco de parar nos próximos dias. e o município não tem dinheiro. E aí, líder do governo, a partir de hoje, Rodrigo Caboja, o que Vossa Excelência traz para nós de novidade? Porque nós já sabemos do movimento de crise em que nós vamos passar. 2018 a arrecadação vai ser menor do que 2017 e não está se tomando uma atitude sequer para minimizar os cargos comissionados da atual administração. Existe até a coragem de se trazer para essa casa um novo organograma. Não se cria novos cargos, mas altera as nomenclaturas. Ah, mas não altera financeiramente. Se o problema é financeiro, tem que abaixar. Tem que abaixar o número de comissionados. Não dá, não tem receita. As contas não fecham. Qualquer um pode ver isso, que as contas não vão fechar. Não vão. Fornecedor, nós ouvimos ali agora do Bruno, Carlos Bruno, que o fornecedor às vezes não entrega o material ou o medicamento com medo de não receber. Zé Luiz pediu a participar da licitação. Participar da licitação é fácil, como diz o vereador Nonato, a gente fica lá igual água de chuchu, só olhando o debate, mas não sabe o que fazer. Difícil é forçar a prefeitura a pagar o fornecedor, porque pagando ele entrega, se não pagar ele não entrega. Esse é o problema que nós estamos vivendo. Quais atitudes estão sendo tomadas para se economizar dinheiro no nosso município? As responsabilidades da UPA, ela vai além das fronteiras de Divinópolis. São Gonçalo tem participação nisso. Câmara do Cajuru tem, Itapecerica, São Sebastião do Oeste, o governo do estado tem, que também está atrasado com seu repasse financeiro para o município. São responsabilidades múltiplas, múltiplas. E não adianta vereador vir aqui depois falar, em governos atrás tinha 250, 300 cargos comissionados. A realidade era outra. A realidade do município era outra. A condição financeira do município era outra. Vamos trabalhar com a realidade de hoje. Dentro da nossa casa nós tivemos que nos adaptar para economizar. Estamos vivendo um novo tempo de economia. A economia da nossa cidade mudou. A arrecadação caiu. Caiu. E é isso que nós temos que passar a trabalhar daqui para frente. Existem atitudes que foram feitas que até agora não foram apresentadas à economia. Prefeitura Municipal de meio-dia às 18, que ia trazer uma grande economia para o município. Quanto foi essa economia que não foi passada para nós? Porque aqui, nesta casa, o presidente Adair Taviano passou a funcionar de 8 às 18 com um valor irrisório de aumento de despesa, que compensa o atendimento popular, porque você passa a abrir e atender a população de 8 às 18. Na prefeitura de meio-dia às 18, as UEAs, que eram 18 às 22, fechadas para economizar. E aí eu volto àquela frase antiga, não se negocia vida, vidas são para ser salvas. Falar em saúde, tecnicamente, creio que nas próximas falas o vereador Dr. Delano vai colocar e pontuar muito melhor do que eu. Mas a questão técnica, financeira, administrativa, de custeio, de receita e despesa, eu falo com muita precisão. Porque eu estudei e entendi que até agora não se houve economia dentro disso. Pode até se haver e apresentar para nós aqui. Quem sabe o líder do governo passa a trazer isso para nós, mas por enquanto não houve. Não houve. O que nós estamos vendo é uma prefeitura parada trabalhando, parada pela parte da manhã e trabalha-se de meio-dia às 18. Algumas secretarias funcionam o dia todo porque não pode parar. Funciona tudo o dia todo. Você tem que estar prestes a atender a população. No momento em que vamos se trazer, igual o vereador Marcos Vinícius colocou aqui, tem que se atualizar a planta cadastral do município. Mais 2 minutos para conclusão, presidente.
Cedo, mais 2 minutos.
Concordo em grau, gênero e número quando o vereador diz de lotes vagos e lotes que estão aí com especulação imobiliária. Concordo plenamente. Mas a planta de valor não afeta só essas pessoas, donas de lote. Ela afeta do modo geral você, cidadão que está dentro de casa. É natural que o seu IPTU possa dobrar de valor. Dobrar de valor. Tem que ser feito? Tem. Mas o momento econômico em que nós vivemos, a população não suporta pagar esse imposto a partir do ano de 2018.
e infelizmente ela não aguenta, ela não suporta. Então cabe a nós, gestores públicos, entes políticos, ajudar na economia. Vamos economizar para não ter que sacrificar. É isso, é simples. Não podemos ser hipócritas de falar que o problema está no governo federal, no governo estadual, e não assumir que nós temos um problema aqui no nosso município também. Que o problema é sério e é grave. É grave. As contas não fecham. Não fecham. Tentem me convencer com números e dados, que eu aceito. Aceito e estou lá para ouvir. E vou aonde for para ouvir. Fui no pátio fazer a respeito do leilão, ouvi, ficou discutido, entendido e debatido, aonde se ajustou os valores das máquinas e elas foram para o leilão. É isso que é o nosso papel, correr atrás da informação e tentar justificar o porquê que se há de fazer um ato ou outro. Só acho que o momento para se cobrar um novo imposto do povo tem que se cortar na própria carne primeiro. E isso não vem acontecendo com esse governo. Obrigado, senhor presidente.
Passaremos agora a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Josafá.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, inicio minha fala nessa tarde em nome de Deus, cumprimentando a dona Iraci Adão, nossa 18ª vereadora, né, sempre presente. A gente tem a alegria de trabalhar junto com ela, junto com a líder comunitária que é. Meus parabéns, dona Iraci, pela sua fala e pelo seu trabalho. Senhor presidente, queria relatar nessa tarde a reunião que tivemos junto com as associações unificadas da região noroeste, Serra Verde, Nova Fortaleza 1, Anchieta e Conjunto Oswaldo Machado, que ocorreu dia 25 de setembro, segunda-feira, lá no Anchieta, onde já temos frutos dessas reuniões, dessa nova metodologia de trabalho das associações, que semanalmente vai estar realizando reuniões em pontos diferentes da região para estar colhendo as demandas das associações, da comunidade num todo. Essa nova metodologia vem simplificar e dar mais dinâmica ao trabalho das associações. Já fruto dessa reunião, dessa segunda reunião, já foi a instalação de um abrigo de ônibus lá na rua Cauã, né, no bairro Anchieta, que já foi solicitado nessa reunião. Este vereador fez o ofício e foi atendido nesta manhã pela Sete Trans. Já agradeço o secretário Valdo pela atenção. E já está marcado, senhor presidente, a próxima reunião para o dia 4, quarta-feira, lá no Conjunto Oswaldo Machado, onde será tratada a questão do córrego do bagaço, a questão da retirada do esgoto ali, que está um absurdo. Esse córrego, já não é córrego, mas é um esgoto que corre céu aberto, onde nós estaremos fazendo um documento para estar levando ao Ministério Público, para que acione o Ministério da Cidade e libere esta verba do Pacto Saneamento, que tem travado nossa cidade, tem trago grandes prejuízos para o município de Divinópolis. Também, senhor presidente, está agendado para o dia 5, quinta-feira, uma visita no local ali na BR-494, no entroncamento dos bairros, das ruas que dão acesso ao bairro Rinaldo Campos e o Nova Fortaleza 2. Está previamente marcado com o engenheiro Lucas, do DENIT. Estou contando com a colaboração do gabinete do deputado Jaiminho Martins, onde estará nos apoiando as nossas reivindicações ali de colocação de redutores de velocidade, uma passarela e também a pavimentação dos entroncamentos desta via. Senhor presidente, esta é a minha fala. Queria também parabenizar o prefeito Galileu Teixeira Machado pela indicação do nome do Rodrigo Caboja, né, como líder do governo nesta casa, e agradecer o Rodrigo Caboja, nosso Cabojinha, por ter aceitado, que é uma missão árdua, mas ele está capacitado, tem o apoio deste vereador e acredito que de todos os edis. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a oportunidade.
Nós queremos agradecer a fala do nobre vereador vice-presidente Josafá. E antes de passar ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente, para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, pela Net Câmara, pelo Facebook. A boa tarde às pessoas que estão no plenário, na pessoa da dona Iraci Adão. A boa tarde, senhor presidente, em exercício, Rafa Anderson, no qual cumprimento todos os vereadores que estão no plenário. Nessa tarde de hoje, ocupou essa tribuna a dona Iraci Adão, a nossa 18ª vereadora. Parabéns pela fala, dona vereadora Iraci Adão. E que só continue fazendo esse trabalho de líder comunitário, pessoa que corre atrás das coisas que o bairro da senhora precisa. E falo com a senhora o seguinte, que todos os gabinetes aqui da Câmara Municipal de Divinópolis estão abertos aí para a senhora e para todos os moradores dessa cidade de Divinópolis, que possam estar trazendo demandas para que a gente esteja trabalhando, correndo atrás aí do seu prefeito para ele fazer as obras que tanto a gente precisa. Gostaria também nessa tarde de hoje cumprimentar o nosso novo líder do governo, Caboja, né? Bom trabalho, que você possa representar bem o governo municipal, Galileu Teixeira Machado. Gostaria também, hoje pela manhã, eu recebi um pedido de um caminhão pipa de água lá para o posto de saúde do Choro. Lá o posto de saúde está parado por falta de água. Né? Fui na Secretaria de Saúde hoje, na SEMUSA, conversei com a doutora Maria Ângela, e também fui na CEMOP, conversei com o diretor Rodrigo, e eles se prontificaram. Segunda-feira, pessoal do Choro, o caminhão pipa vai sair enchendo as caixas aí do posto de saúde para voltar o atendimento na segunda e na quarta-feira para toda a região aí. Gostaria também de parabenizar a FACED pelo programa FACED Sênior e também o Conselho do Idoso, pelo Dia do Idoso, nessa tarde de ontem, que nós tivemos aqui nesta casa, a presença de pessoas ilustres, pessoas que fizeram e que fazem a história de Divinópolis. Pessoas que dedicaram a sua vida por fazer a história de Divinópolis. E ontem estavam aqui representados. Eu gostaria de cumprimentar duas amigas minhas, a dona Aparecida Borba, a mãe do Manuel, e também a dona Gersina, lá do bairro Tietê, que estavam aqui e que participaram, né, desse programa lá da FACED, chamado FACED Júnior, né, que sênior. Eu estou querendo diminuir as meninas, né? É, sênior. E esse programa está dando um novo alento a essas pessoas, dando oportunidade a elas de aprender a ler, a escrever, de se enturmar no meio. Né? Pessoas que não tiveram oportunidade agora estão tendo a oportunidade. Não importa a idade. Né? Esse programa vem para ajudar a todas as pessoas que ainda têm vontade de aprender a ler, de estar no meio. Né? E comunicando também que sexta-feira, de 14 às 17 horas, nós teremos lá uma confraternização, um forró, lá com a dona Laurinda, lá no Bela Vista. Estivemos também, eu, o vereador Cleitinho e também o Nego, mandou representante, lá na escola Padre Guaritá, lá no bairro São Roque, né? E nós pegamos algumas demandas lá do SF do Tietê, né? Lá atende o bairro Tietê, o bairro o São Roque 1, que é a parte de baixo, o São Roque 2, que é a parte de cima, que atende o bairro Jardim Betânia, né? Que o pessoal é interessante. O bairro Jardim Betânia tem mais ou menos 1.800 usuários. E para eles irem lá no posto de saúde do bairro Tietê, eles têm que andar 11 quarteirões a pé, ou então pegar dois ônibus. Né? Uma das reivindicações deles lá é que a gente conseguisse levar o ônibus até próximo ao posto de saúde, até o posto de saúde, para evitar que eles estejam pegando dois ônibus e aumentando, né, o tempo gasto, por isso que aí espera um ônibus, depois espera outro. Então, se a gente conseguir levar esse ônibus lá até o posto Tietê, essa é uma das reivindicações deles. E também está faltando agente de saúde no São Roque 1, só tem lá, para ser um SF, tem que ter dois agentes de saúde, só tem um. Nós precisamos de contratar um, Hoje tem muita reivindicação com a Secretaria de Saúde. Nós estamos muito preocupados com a saúde de Divinópolis. Nós também precisamos lá de um gabinete odontológico para atender também o São Roque 1 e o bairro Campina Verde. Não quer dizer que eles não estão sendo atendidos. O São Roque 1 e o bairro Campina Verde está sendo atendido somente nas urgências. Quando a pessoa sente uma dor, um inchaço, aí vai lá e é atendido. Mas se não for isso, for um preventivo, eles não são atendidos. Então nós precisamos, senhor secretário, de agilizar a compra desse gabinete odontológico para que a gente possa atender aquela região e a todas as pessoas daquelas duas regiões. Até nessa reunião eu me prontifiquei na minha emenda impositiva, estar comprando esse equipamento para que a gente possa instalar lá no posto de saúde e que nós contamos com a ajuda do nosso secretário para que a gente coloque profissionais lá para atender o pessoal. Ontem estivemos também a audiência pública sobre o PPA e também a LOA e eu cheguei à seguinte conclusão. Nós precisamos, vereadores, somar esforços, e também seu prefeito, para aumentar a arrecadação do município. Um terço do que arrecada Divinópolis já está sendo gasto na saúde. 50% com funcionalismo. Não vai sobrar mais nada. Como que vai atender os bairros mais distantes com calçamento, energia, elétrica, esgoto? Apesar que esgoto não, Zé Luiz. Esgoto, nós temos um compromisso com a Copasa e ela tem que cumprir esse compromisso que ela tem com a cidade de Divinópolis e colocar esgoto em toda Divinópolis. Eu conto com a Copasa. A Copasa tem que fazer. Ela assinou um contrato e até 31 de agosto de 2018 ela tem que cumprir esse contrato. Nós estamos aqui na CPI para fiscalizar e cobrar o cumprimento desse contrato do princípio ao fim. Hoje, pela tarde, recebi uma outra denúncia, pequena denúncia, falando que lá no posto de saúde do bairro Ipiranga está faltando remédio também. Mas está faltando uma coisa mais simples ainda, gente. Um medidor de pressão. O médico vai lá trabalhar, não tem medidor de pressão. Como é que vai fazer? Aí o servidor Marley me informou que os servidores de pressão que estão lá nessa unidade estão no conserto e que ainda não ficaram prontos. Seu secretário, é muito pouca coisa para que o povo possa reclamar. Quando se reclama que está faltando médico, que às vezes ganha bem, está faltando medicamento caro, que às vezes a prefeitura não tem condição, mas um medidor de pressão, como defender uma coisa dessa? Não tem jeito aí. Tem que falar aqui. Também já recebi e também já encaminhei. É um absurdo, gente. Para a empresa Exil, 8 reclamações a respeito dos elevadores quebrados. 8. Todo dia tem uma menina que mora lá no bairro Planalto, chamada Sandra, ela precisa dos elevadores. E todos os dias, todos os dias não, toda semana ela me liga, passa a mensagem, passa a foto do ônibus e o elevador está quebrado. Não tem como atendê-la. Sabe o que ela tem que fazer, gente? Descer alguém lá do ônibus, às vezes o motorista, quando tem trocador, né? Alguns usuários, pegar ela na cadeira de roda e colocar lá dentro. Então, procurei o diretor Lucas, lá da CETRANS, ele vai encaminhar fiscais para estar lá nessa Praça do Planalto pelo menos 2 horas a cada semana para fiscalizar todos os ônibus da Exil. Infelizmente, nós não podemos aturar isso, é um descaso com as pessoas que precisam do aparelho. Se a nossa frota é 100% acessível, nós precisamos dessa acessibilidade, estejam funcionando. Se não estiver funcionando, não é 100%. Nós precisamos ter responsabilidade, exigiu com o povo de Divinópolis. Essas são minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa tarde, Divinópolis.
Cumprimento o nobre Edil, líder do PSD, Ademir, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, presidente em exercício, senhor Josafá Anderson, a qual cumprimento todos os vereadores, vocês que nos assistem em casa, pela TV Câmara, através do sinal da nossa TV Candidez, pessoas presentes em plenária, tribuna, dona Iraciadão, sempre trazendo aqui assuntos pertinentes, né, com seu jeito único e diferente de ser, né, dona Iraciadão, sempre sincera, autêntica, acima de tudo, e defendendo os interesses da nossa sociedade. Precisamos de mais pessoas como a senhora, parabéns. Sou um admirador, viu, da senhora, com toda a minha sinceridade. Continua assim, acima de tudo, né, com seu caráter, seu carisma também. Quero cumprimentar aqui os amigos, no nome da pessoa Arthur Ribas, né, do motoclube, os Ponte Unificado dos motoclubes. Daqui a pouquinho eu vou falar aqui sobre esse assunto. Cumprimento também a nomeação do novo líder do prefeito, Rodrigo Caboja, a qual também vamos cobrar aqui com veemência. A gente sabe do engajamento do Caboja e da sua experiência, né? Por isso, a sua merecida nomeação. Também quero cumprimentar aqui o Amaral, né, grande amigo aí da imprensa, que representa as rádios Divinópolis AM, Candidez FM, e o Luiz Henrique, que é estudante de jornalismo e a partir de hoje vai acompanhar aqui as reuniões, né? Mais um veículo que se dedica, né, a cobrir em loco as reuniões da Câmara, né? A gente vê que o trabalho dessa casa realmente tem sido acompanhado cada vez mais, né, tem tido cada vez mais um interesse maior da imprensa divinopolitana. Seja bem-vindo, Luiz Henrique, sejam bem-vindos aqui em loco, então, novamente, né, de volta aqui à Câmara, à Rádio Divinópolis AM e também à Rádio Candidez FM, né, redes aí do Grupo Católico de Rádio. Hoje quero falar sobre o domingo esportivo que acontece no final da Rua Pitangui, uma ideia que trouxemos aqui juntamente com outros colegas vereadores, foi bem aceita tanto pela Secretaria de Trânsito e Transporte, também foi bem aceita, claro, pela Secretaria de Esportes, pelo Executivo em geral, inclusive também tendo engajamento da Secretaria de Obras. Porém, alguns pontos têm deixado a desejar do domingo esportivo. Teoricamente, a Rua Pitangui deveria ficar fechada até às 13 horas. Já há um alto índice de reclamações que transitam veículos em alguns horários por não ter o agente da CETRANS. A Rua Pitangui está ali devidamente fechada, né, com a sinalização, né, os cavaletes, mas sem a presença do agente, infelizmente, algumas pessoas, né, alguns motoristas até mal intencionados, vendo que ali está interditado, mas na falta do agente acabam passando, né, e colocando em risco ali a vida de quem está praticando suas atividades físicas, acha que não tem nenhum carro na via, e é um dos poucos pontos de lazer em Divinópolis, a Rua Pitangui. Então gostaria de cobrar aqui do Executivo um pouco mais de carinho com essa situação e até mesmo a própria omissão em parte da Secretaria de Esportes. A gente sabe das dificuldades, um orçamento limitado, mas poderia haver um engajamento melhor aí, realmente um carinho, uma atenção especial a um projeto que é novo, que acabou de nascer, inclusive dá a devida publicidade. Da CETRANS cobro também a questão da sinalização da ciclofaixa da Rua Pitangui. Recebemos ali, claro, as melhorias, os ciclistas creio que ficaram satisfeitos, mas ainda na fase de educação também, na fase de uma atenção melhor do pedestre ali, de quem caminha, do atleta que corre ali, para não usar aquela via, né, que sejam pintadas ali as bicicletinhas. Por ser em Divinópolis, ainda por ser uma cidade interiorana, ainda precisa um pouco melhor desse trabalho de conscientização, dessa educação no trânsito, que pode partir melhor também através da Secretaria de Trânsito e Transportes, a qual a gente tem uma grande admiração pelo trabalho que o Tenente Valdo e toda a sua equipe vem fazendo lá naquela secretaria. Mas quanto ao domingo esportivo, está deixando um pouco a desejar. Um dos pontos também que me chamou bastante atenção, que foi a CETRANS pediu que a ADC, Associação Divinopolitana de Ciclistas, fizesse um ofício para ser de responsabilidade a interdição da Pitangui da ADC, que nada tem a ver com isso, ela não pode ser responsável pela interdição. Se existe a Secretaria de Trânsito e Transporte, se existem os agentes, é a Secretaria. Imagina um ciclista ali, sem nenhum tipo de autoridade na cidade. Então, assim, foi um pouco contraditório, até confesso que achei muito uma atitude confusa esse pedido feito aí para a ADC, Associação Divinopolitana de Ciclistas. E os veículos, sempre naquele local, trafegam em alta velocidade. Foram prometidos radares, que até então não foi passado nenhum prazo estipulado ali quando vai colocar, quando serão instalados esses radares também ali na Rua Pitangui. Outro ponto é que as assessorias esportivas que tanto falam, ah, Divinópolis, cidade de pouco apoio ao esporte, cidade de pouco lazer. Quando se faz algo, a gente não vê o interesse dessas pessoas. Cadê as assessorias esportivas indo lá, de fato, prestigiar o domingo esportivo? Então fica aqui aos nossos questionamentos. Nós precisamos movimentar melhor esse projeto antes que ele morra, antes mesmo de se obter um grande sucesso. Falta a divulgação, principalmente do executivo, quanto a isso. Fica aqui dado o nosso recado, claro, né, em forma de respeito. A gente agradece muito pela execução desse projeto, mas que ele perdure, né, por mais tempo. Então a gente pede encarecidamente. Senhor presidente, na tarde de hoje, o que traz aqui os nobres amigos do motoclube, são os pontos unificados, são motoclubes juntos aqui da cidade. É uma ideia muito legal. Inclusive a vereadora Janete também dá um grande apoio, é membro de motoclube. Vereadora Janete, eu também sou membro do motoclube. Então o que me traz aqui, até quero ler as palavras do próprio Arthur Ribas, né, que é um representante legítimo desse ponte unificado. E ele diz, em suas palavras, vou aqui ler as palavras da carta que me passou Arthur Ribas. Peço licença aos novos pares aqui dessa casa e ao senhor presidente. O que me traz aqui é o fato de apresentarmos à sociedade divinopolitana de falar de nossas atividades. Não tenho dom da oratória, pois sou parlamentar tarde. Não sou parlamentar tarde, mas falo o que sinto. Talvez por isso tanta ânsia. Não trago papel, somente transmito o que meu coração está sentindo. E nesse momento o que meu coração sente é mágoa. Trazemos em nossas mãos, em nossos adereços, a caveira como símbolo de igualdade, não para amedrontar ou transmitir coisa ruim. Há 5 meses atrás, nos reunimos para fazermos o que pregamos em nossos estatutos, a igualdade, a irmandade e a fraternidade. Não temos fins lucrativos e tentamos fazer um pouco do que é dever do poder público. Nestes 5 meses, arrecadamos donativos, iniciamos a pintura do muro da Vila Vicentina, iremos reformar uma das casas da Vila Vicentina, que abrigará mais 4 idosos. E onde fazemos esses eventos para arrecadarmos tudo? Na praça, local este construído para uso coletivo, para manifestações de cunho popular e cultural. Estamos sendo cerceados desse direito pela fiscalização por parte da prefeitura. O município já não tem nada. O desemprego bate todos os dias nas portas dos cidadãos. Os comerciantes gritam por socorro, pois são sobrecarregados de impostos. As praças são ocupadas por noiados e mendigos. E quando a ocupamos para atividades filantrópicas, somos proibidos por fiscalizações que querem tirar tudo e cobrar por um espaço que é do povo. Nossos eventos são domingos à tarde. Em todos os municípios que vamos, somos sempre bem recebidos pela população e pelos comerciantes, pois além das ações beneficentes, geramos divisas ao município, além de divulgarmos a cidade. Só em Divinópolis está sendo diferente. Por isso, venho humildemente pedir o apoio dos nobres vereadores para ajudar-nos em nossos projetos e aos comerciantes no entorno da Praça dos Tigres. Meu muito obrigado. São essas as palavras de Arthur Ribas, motociclista e cidadão. Com essas palavras, fecho meu pronunciamento e esperamos uma atitude, um apoio a esses motociclistas legítimos da nossa cidade, que realmente merecem todo o nosso apoio, principalmente pelo trabalho filantrópico que fazem, social, acima de tudo, visando um bem comum. Peço também, né, à secretária da casa, que é engajada nos motoclubes, não preciso nem te pedir, apenas reforçar, né, Janete, esse pedido, que ela sabe também, muita Janete é engajada nessas causas sociais, que nos dê essa força, juntamente com todos os colegas vereadores, também na pessoa do vereador Cleitinho Azevedo, que é conhecedor dessa causa. Obrigado a todos, uma boa tarde, até a próxima reunião, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente Josafá, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a dona Iracia Adão, pessoa que eu tenho mais profundo respeito, e quero, Roger, cumprimentar você juntamente com o motoclube, já que vocês têm a caveira como símbolo da humildade, lembrando aqui o pensamento maior do poeta, do sacerdote Padre Vieira. Quereis ver o valor de uma vida? olhai um cadáver ou uma caveira. Tubir notibir. A caveira seja de Shakespeare, do Padre Vieira ou de São Geraldo, foi, é e é o símbolo da humildade. Foi, é o símbolo da humildade. Parabéns ao Tigre da Sorte. Eu queria aqui, do fundo da minha alma, parabenizar esse vereador elegante, o vereador que mais conspira, e no sentido etimológico, conspirar é respirar junto. O vereador Caboja, se ele não tiver buscando uma articulação, ele adoece. Ele adoece. Um dos vereadores mais simpáticos, elegantes dessa casa, competente, uma folha de serviço prestada a Divinópolis, e com toda certeza, o Galileu não teria uma pessoa melhor para seu olhar, a voz e o ouvido dele nessa casa. Que o Deus da vida te abençoe. Aqui talvez nós vamos travar alguns debates, mas baseado na razão, no artigo 37 da Constituição, e buscar sempre aquilo que vai na utopia. Nunca se terá de minha parte sentimentos menores, como picuinha, como futrica, esperteza, não terá. E aqui eu queria cumprimentar também o futuro vice-líder adormecido, Marcos Vinícius. Quando você vê o discurso do Marcos Vinícius, você começa a lembrar do Tancredo Neves, quando ele diz que porteiro que ranja muito é que quer graxa. E você vai vendo, escutando o alto da Paraná, a Pernambuco, e como as coisas funcionam no reino da Paraná. Você vai lendo cada dia, vai tendo um divisor aqui nessa casa. Aqueles que vão seguir a consciência do dever cumprido, e aqueles que vão ser desista. Doutor Delano merece uma fala aqui hoje. O PMDB sai pela porta do fundo e o PSD entra pela porta da frente. O silêncio do próprio PMDB e a esperteza matemática do PSD, e não é pecado, e não é pecado. É o jogo político. E eu fico por entender como é que acontece isso. O que eu escutei de vereadores aqui dia 28 de dezembro, o que eu escuto hoje, tem hora que eu falo, estou ficando doente. E está todo mundo vivo aqui, 3 ou 4 testemunhas. Eu não dou conta disso. Quando o líder do governo dessa casa fala nas obras, eu vou dar nota 9 para ele. Mas faltou um ponto. Porque ele só falou de obra física. Calçamento, poda de árvore, asfaltamento, rede de esgoto. Mas não falou da maior obra que tem, que os avatares têm e deverão ter, que é o despertar a consciência histórica. A consciência crítica e buscar a justiça daqueles que não têm voz e não têm sonho. A maior obra que existe, presidente Josafá, não é a obra física. O senhor, que é um cristão genuíno, o senhor sabe que o desafio já foi lançado. Derrube esse templo que eu farei ele em 3 dias. É a obra da consciência. É uma obra de um pai que fala aqui que o filho canta o hino nacional. É uma obra muito maior. É uma obra da utopia, da investigação. Tudo que for bom para Divinópolis, conta comigo, meu líder Caboja. Tudo que for bom. Mas aquilo que agredir os pobres, aquilo que for para aumentar tributo, aquilo que não condiz com a realidade tributária e econômica desse povo, estarei no outro caminho, andando sozinho no meu deserto. A palavra diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Tudo que o prefeito mandar e tiver no seu ingrediente o tempero da justiça, da igualdade, da utopia e da transparência, da ética, da moralidade, da publicidade e o curral do artigo 37, conta comigo, Galileu. Mas se sair fora, eu também estou fora. 8 de abril chegará a Caboja. Essa manobra do PSD, que foi uma manobra silenciosa. Isso não é pecado. Isso é o mundo da política. E você chega e você vê hoje algumas ações nessa casa. E o que virá já em 2018? São Bernardo, vereador César Tarzan, fala o seguinte: quereis ver, ouça. Ouvir é o degrau da visão. Tem ouvido essa casa, tem escutado os ruídos, e que cada um responde por si. Mas aqui, senhor presidente, depois de deixar sucesso ao presidente, eu queria deixar claro que estou indo agora no Ministério Público entregar outra série de documentos. Estarei no cartório protocolando um documento, sargento Elton. A partir de agora, qualquer vereador que pedir CPI, eu assino automaticamente. Eu já assinei para me investigar. CPI não é um instrumento para condenar e nem certificar ninguém. CPI é uma atividade parlamentar dos sistemas democráticos. Comigo não tem picuinha. Comigo tem justiça e verdade, e ela virá. Ela virá. Ou hoje, amanhã, ela virá. Estou protocolando hoje em cartório, Cretinho. Toda CPI que tiver aqui, quanto a minha família, quanto o meu primo, quanto o meu partido, quanto qualquer vereador, conta com a segunda assinatura e arruma só mais 4. Assino todas. Nunca me furtei de assinar uma CPI. Porque a CPI, eu acredito, é um instrumento para defender aquele que é inocente e condenar aquele que faz maracutaia. Por que ter medo de assinar a CPI? Por quê? O que que traz aí dessa curva? Estou indo protocolar. A partir de hoje, quem quiser instalar a CPI dessa casa, seja para o que for, se tiver dentro dos pré-requisitos legais, arruma só 4 assinaturas. O do requerente, mais mim, mais 4. Assino todos. Se são a CPI com o senhor, Josafá, assino. Porque a chance só vai ter de defender. Eu estou dando uma chance ao senhor. O senhor não está sendo denunciado e pregado na cruz, não. É uma chance de defender. Eu queria mostrar para os senhores que o projeto 003 do Vladimir está comigo. E eu queria deixar claro que esse projeto está comigo, está todo filmado, que esse projeto foi tão errado que o relator não recebeu ele. Está aqui. E depois a sala que o ex está com picuinha. Eu estou calado porque eu estou sofrendo. Está aqui o original. Processo errado, viciado. Está aqui. Está aqui. E conversando. E aqui eu quero mandar um recado para esse idiota, esse Hilton Borba, do PMDB, esse empregado, esse capaz do galereu. Não conversa fiado com meu nome, não. Vai trabalhar, seu incompetente. Mas, para finalizar, Hilton Borba. É aquele que senta na boquinha. Não é o Hilton de A, não. É o Hilton Borba. Conversando fiado com meu nome aí. E pode arrumar a gente do PMDB para conspirar, futricar. Não tem medo de feitiço, bala perdida. Não tem medo de minoria, maioria. Eu só tenho medo de perder a vergonha. Só tenho medo de perder a vergonha. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Mas para finalizar, eu queria pedir ao líder do governo que trouxesse uma realidade para mim na próxima terça-feira. Divinópolis tem uma projeção de arrecadar em 2017 9 milhões de IPTU. Dá uma média de 1 milhão e 600 por mês. Nós pagamos 9 milhões e 300 mil de juros. Ou seja, 6 meses de IPTU é para pagar juro. Juro. 6 meses. Uma das principais arrecadações do município é para pagar juro, Eduardo Prince Júnior. 9.300.000. De março a setembro, todo o dinheiro que arrecada é para pagar juro. Isso aqui vai acabar, Caboja. O senhor vai trazer para nós, na próxima terça, esses 9.300.000. Quem foi pago? Que dia que foi pago? E como está sendo pago? Porque se for verdade, o que está tendo em boca miúda aí, e vem outra CPI. E vem outra CPI. Se for verdade, vou esperar o líder trazer na terça-feira toda a descrição de todos os 9.300.000 reais. E para finalizar, senhor presidente, quero pedir licença, agradecer ao sargento Elton a alteração do horário, que estou indo no Ministério Público protocolar uns documentos e amanhã estarei no Tribunal de Contas também fazendo uma cumprimentação de um erro que eu vi que essa casa fez. E eu não vou comungar com erro. Salvo o melhor. Aqui não tem picuinha. Aqui tem um sentido de transparência. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Concedido, nobre Edil.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha para a TV Câmara, TV Net e TV Candidense. Quero mandar aqui um abraço especial para a dona Iraci, né, que usou a tribuna hoje. Carinhosamente, todo mundo fala que é a 17ª vereadora aqui da nossa 18ª, isso aí. Também para o motoclube que está aqui. É engraçado, que eu não consigo entender, não. É, querendo cuidar da praça, porque se você fomenta a praça, gente, você traz cultura, né, tanta praça abandonada na cidade, mal usada, né, uma vergonha, e o motoclube querendo usar a praça lá e não quer deixar o motoclube usar a praça. Então acho que todos os vereadores aqui, os 17 vereadores, tem que brigar por eles, não deixar isso acontecer não, sabe? É, essa luta bonita que eles têm, o Arthur que sempre comenta comigo, só faz evento social, evento bacana, evento para servir o próximo. Tudo aparece nesse Brasil, nessa cidade nossa, o certo é errado. Fazendo bonito, fazendo o que é certo, e não pode estar errado. Então vamos brigar por eles, que tem total meu respeito, pode contar comigo, tá? Outra coisa também, a dona Iracia tocou num assunto importante, que eles acham que o vereador tem poder de fazer tudo, né, desafado? Tinha para trás no WhatsApp, uma moça me questionando, brigando comigo, mas me xingando. Que o Rio tem que seguir, que a água está secando. Falei assim, então me dá um WhatsApp, São Pedro, que eu vou mandar um WhatsApp aí e pedir para chover. Então tem certas coisas que não dependem só da gente, não, é. Agora, a gente fiscalizar os aguapé que está no Rio, isso é obrigação da gente. Chamar a atenção da prefeitura e da Copasa. Senta a prefeitura e a Copasa, só vão fazer uma força-tarefa para limpar os aguapés e cuidar do Rio, que é uma pouca vergonha esse Rio de Divinópolis. Um dos maiores patrimônios que a gente tem, você passa, aparece o campo do Mineirão, um tapete verde. E ninguém faz nada. Então isso aí, eu como vereador fiscalizador, eu estou cobrando da prefeitura e cobrando também da Copasa que faça algo. Viu? Fica meu recado aqui. Vai dar uma volta para você ver o Rio. Não tem condição não, sargento. É a condição que o Rio está sendo que se encontra não. Parece um campo de futebol. Quero aqui também agradecer o pessoal da Capina. É, deram uma limpeza na rua Autorama, onde muita gente faz caminhada lá. Depois da rua Pitangui, é uma das ruas mais que tem demanda de caminhada. Quase a população grande da cidade caminha lá. Mas queria chamar a atenção aqui, que a Codil, que fica de frente lá, e muitos caminhoneiros, que até não são de Divinópolis, pode ser de fora, para lá e faz uma porcariada danada, uma sujeira danada. Vocês não são daqui e deixam a porcariada aqui na cidade. Então que a Codil chamasse a atenção desses caminhoneiros, notificasse eles. Sabe que pouca vergonha. Passa lá no passeio lá da Avenida Autorama, você vê. Que vergonha. A pessoa quer caminhar, quer fazer um lazer depois do trabalho. Chega lá uma porcariada. Então, empresa Codil, que eu tenho maior respeito, chama a atenção desses caminhoneiros sem educação, esses porcos. Sabe, chega lá e faz o que quer lá dentro, lá. É uma cidade que tem dono, só. Vocês não vão chegar aqui e fazer sujeira aqui, não. Sabe, então, Codil, que chama a atenção deles. Por favor. Queria que mandar um abraço também para Maria Rita, mãe de Silvério, famosa baiana, né, Silvério? Eu e o Ademir estivemos na reunião lá no bairro São Roque, para tratar sobre saúde. Mandar um abraço para toda a população de São Roque que esteve lá com a gente, a todos os profissionais da saúde. E queria aqui falar de coração mesmo. Os profissionais da saúde aqui do município, que me representam. Trata a população da maneira que tem que tem que ser tratada. Serve. Servidor é para servir. E me chamou muita atenção os profissionais da saúde de São Roque, é isso. O amor e o carinho que eles têm pela população. Queria também aqui dar um parabéns para o Ademir, vereador, está viabilizando junto com o deputado estadual Fábio Avelar, uma academia ao ar livre, na rotatória que a gente tem lá no São Roque com o Jardim Betânia. Isso é de suma importância para a população. A rua lá é toda plana, o final da rua, se eu não me engano, Rua Goiás, né? Pernambuco, final da rua Pernambuco, ela é toda plana, toda reta. Então tem muita gente que depois de trabalho vai fazer caminhada lá. Então essa academia vai servir para a população, até porque estamos entrando em horário de verão e eu sei que a demanda lá do bairro vai crescer. Então parabéns, Ademir, para estar servindo São Roque, Jardim Betânia, Rancho Alegre, toda a região ali do São Roque, ali São Roque 1, São Roque 2, pela essa academia ao ar livre, que eu tenho certeza que essa academia lá vai ser bem utilizada. Parabéns, Ademir. Outra coisa importante que eu queria tocar no assunto aqui, até já falar de antemão, viu, Sargento Elton? Chamar a atenção da população nisso aí. Queria mandar um abraço até pro Geraldo Divinils. Geraldo falou que tem uma bomba daquelas igual daquela do presidente da Rússia, sabe? Que as bombas fortes, mas não vai poder falar agora não, mas mais pro final do ano, ele vai falar. Parece que o juiz ainda não deu a aparecer ainda não. Então, Geraldo Divinils, um abraço. Queria chamar a atenção de toda a população pelo seguinte. Até segunda-feira tá fazendo a reunião com os vereadores lá na prefeitura. Já queria dizer pra prefeitura, pro prefeito, pro secretário, que o meu voto é não contra a planta de valores, é aumentar a planta de valores. Eu não entro em negociado, então já estou dando publicamente aqui que é não. Ô Cleitinho, mas por que você vai votar contra a planta de valores? Pera aí, olha como é que essa prefeitura ela é contraditória. É que aumentar a planta de valores da população, sabe? E está fazendo a reforma administrativa. Aí vem falar que não vai aumentar cargo, que não vai aumentar custo. Que não vai aumentar custo, porque qual é que vai aumentar custo? Vem com essa que não vai aumentar custo, que vai aumentar custo sim. Qualquer reforma administrativa que você faz na empresa, aumenta custo. Que bobagem é essa? Falar que não vai aumentar custo. Então meu voto é não, sabe? É não. Vou votar contra essa planta de valores, sabe? E tem uma coisa, pera aí Cleitinho, você não pode votar contra a planta de valores não? Você já pensou que um futuro mais próximo, você pode ser o prefeito da cidade? Como é que você vai trazer arrecadação para a cidade? Como é que você vai trazer recursos para a cidade? É simples, velho. Vamos gerar mais emprego, vamos trazer mais empresa. Né? Vamos reduzir os custos da prefeitura, vamos reduzir a folha mensal da prefeitura, vamos acabar com as regalias, sabe, um prefeito primeiro tem que dar bom exemplo. Como é que você quer pedir para mexer no imposto da população se a prefeitura não dá bom exemplo? E que benefício que essa planta de valores vai trazer para a população? Ou é só para a prefeitura? Então vamos dar bom exemplo primeiro, hein? Cadê que a prefeitura dá bom exemplo? Você quer aumentar algum imposto para a população? Dê bom exemplo primeiro, enxuga a folha de pagamento. Sabe? Reduz custo, acaba com as regalias. Eu acabaria até com as minhas regalias. Eu reduziria até meu salário se precisar. Porque aí eu tenho credibilidade de pedir. Que credibilidade que essa prefeitura em 9 meses tem credibilidade de pedir alguma coisa para a população? Para aumentar a planta de valores? Não tem nada. E ainda vai fazer uma reforma administrativa. Então eu já estou avisando aqui para todos os vereadores que o meu voto é não. Voto contra, sabe? E outra coisa, queria chamar os secretários, sabe? Porque eu trabalho. Tem muito vereador aqui que trabalha, que acorda cedo e vai para os bairros. Vamos dar uma volta nos bairros aí e vamos ver como é que anda os bairros da cidade. Vamos olhar para aumentar a IPTU do povo, sabe? Será que vai aumentar só dos ricos ou vai aumentar dos pobres também? Será que os pobres vai aumentar deles também? Então eu queria chamar também o prefeito, que eu sei que ele é do povo. Então qualquer dia, até nessa reunião segunda-feira, vamos juntar todos os vereadores, secretaria da prefeitura, vamos dar uma volta nos bairros para a gente ver como é que anda os bairros da cidade, se tem como aumentar a IPTU para a gente que não tem nem infraestrutura. Não tem infraestrutura? Como é que vai aumentar a IPTU? Entendeu? Rapaz,
vereador. Fica à vontade. Rapaz, rapidinho. O que o Cleitinho está falando é muito sério. É muito sério. Veja bem, como é que nós vamos aumentar a planta de valores, né, vereador Eduardo? Também. Que está falando a mesma coisa. Sendo que no bairro Jardim das Mansões, no bairro Eldorado, está 50 anos sem esgoto. Pô, 50 anos sem esgoto, aumentar mais a IPTU do cara para não ter mais nada. Ah, é um absurdo. Concordo plenamente, viu, Cleitinho? E meu voto também será não.
Isso aí, eu acho que tem que dar bom exemplo primeiro, sabe? Tira um cara de regalia dentro da prefeitura, tira um cara de gente que não faz nada dentro da prefeitura, reduz a folha de pagamento, pra você ter credibilidade para pedir alguma coisa pro povo. Porque agora até hoje você empresta só o povo e não faz nada pro povo. Então segunda-feira vamos dar uma volta em toda a cidade e ver como é que anda os bairros da cidade, para ver se pode aumentar a IPTU agora aqui. Vamos dar bom exemplo primeiro. A gente precisa dar bom exemplo para pedir as coisas à população. Então meu voto é não, sabe? Não vou votar. Sabe que reduza salários de boquinha que está lá dentro, reduza salário da Câmara Municipal para depois cobrar do povo. Viu? Reduza do prefeito, reduza de todos. Sabe? Mas não vem mexer no bolso do povo, não. sabe? O povo não aguenta mais isso, não. Sabe, chegou no limite isso aqui. Quer aumentar a planta de valor? Quer? Presta atenção, senhor. Aqui não. Aqui já meu voto é não. Sabe? Meu voto é não. Outra coisa também que eu queria falar também, até tocar nesse assunto aí, porque tem até a ver. Eu estou até mandando um anteprojeto para a prefeitura, eu queria que ela analisasse com carinho. Porque antes aqui, na gestão passada, para fazer calçamento nas ruas da cidade aqui, eles davam até pedra. Hoje não dá mais nada. Hoje, se um pessoal quiser fazer um calçamento, ele tem que pagar tudo particular. E por que não? A gente, então, já que a população vai pagar particular o calçamento, vamos fazer uma troca com a população, hein? Vamos, não pode fazer o calçamento particular, chega no próximo ano, dá um desconto no IPTU de quem pagou o calçamento. É uma coisa justa. Você não está renunciando receita para o município, não. Você está trocando. Porque você não cobra o IPTU, é para quê? Não é para dar infraestrutura para a população? Então, ela tem que pagar o calçamento particular. Então, faz uma troca com ela, né? Vamos fazer isso para a população. Quem calçar particular a partir de agora, a partir desse ano, com o próprio dinheiro mesmo, pega e dá essa oportunidade para ela, dá um desconto no IPTU no próximo ano. Eu acho que é justo. Tenho certeza que é justo. Então, eu queria que o prefeito analisasse esse projeto com carinho, que é uma coisa bacana para a população. Sabe, você vai fazer a população ter motivação para fazer um calçamento. Se você tem uma previsão de calçar em 10 anos ou mais, todas as ruas da cidade, você vai diminuir. Porque você vai fazer a população querer calçar. Porque vai ter um estímulo mais para frente, não vai descontar no IPTU. Eu estou pagando aqui, mas vou receber um desconto depois. Então, se você tem uma previsão de mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Se você tem uma previsão de calçar aí em 10 anos, você vai diminuir para 8, para 7. Que a população vai querer calçar as ruas da cidade, porque vai pensar, não, peraí, eu estou calçando aqui, mas aqui no início do ano, na hora que eu for pagar meu IPTU, eu tenho um desconto. Isso é uma coisa justa. Sabe, eu tenho certeza que a prefeitura vai ganhar com isso e muito mais a população. Eram minhas palavras de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Dr. Delano.
Aqui está marcando já 1:18, agora que zerou. Obrigado. Boa tarde a todos que estão em casa. Hoje está bom, para quem está em casa, está uma maravilha. Porque é assim que vai ser da agora para frente. Está todo mundo na certeza que tudo vai dar certo? Ah, vai dar certo se for bom para o povo. Porque se não for bom para o povo, ixi. Mas eu quero parabenizar o novo líder do governo, que não pode falar o nome dele, se falar... Depois eu vou contar aqui, vai se sentir ofendido. Mas é só na terra do líder do governo que tem remédio. Será alguma coisa proposital, colegas? Amoxicilina, só para começar o discurso, amoxicilina, hein? É igual água. Amoxicilina é igual falar assim, vou ali no filtro beber água. Não tem na farmacinha central não, mas tem em Ermida. Que bacana. E eu vou passar para vocês os endereços das pessoas que vocês têm que recorrerem na hora de pegar remédio. Então, na farmácia central, não tem, mas tem na farmácia de Ermida. O povo está tendo que pegar o ônibus aqui e lá em Ermida é pegar amoxicilina. E eu pergunto para os colegas, aonde é que está as emendas? Eu pus no WhatsApp, quem votou sim, a favor da transmissão de dinheiro de um lugar para o outro, porque tinha que votar porque a saúde estava morrendo, estava no CTI. Cadê os 12 milhões? Não tem amoxicilina, não. Cadê, gente, os 12 milhões? Só não vai votar hoje os 10 milhões, sabe por quê? Porque a pauta está travada. Porque hoje eles votariam também os 10 milhões, é só pôr ali, claro que eu voto. Até concordo, abana a cabeça assim, ó. Pega esses vereadores na rua que votou sim. Pega eles na porta da casa deles e vai lá levar a receita para eles comprar para vocês. Ou então manda eles parar o secretário de saúde e perguntar onde que está os 12 milhões, que agora vai virar 22. Que agora vai virar 22. Vocês precisam de fazer isso. Ou então pedir esses mesmos que votaram depressa, porque tava, tem que votar rápido, aonde que estão os remédios que você está precisando. Precisa, gente. Vocês precisam, sabe por quê? Separar o joio do trigo. Agora o líder do governo veio com um papo. Que bacana. Nós vamos tomar café sexta-feira, 8 horas da manhã. Ah, me espera aí pro café. Vou tomar café assim. Eu tenho serviço. Eu tenho serviço. Vou tomar café. Não, senhor, é porque é agora... Ô, papo ruim, senhor. É como diz o Eduardo. É, já nasceu o menino, já está indo para o mês 10. Se menino tiver nascido, é filho de burro agora. Né? Ela vai para o mês 10. Porque menino gasta só 9 meses para nascer. Agora você está fazendo café. Fazendo café. Me espera para café, para janta. Ah, vai esperando. E eu cansei as bielas de bater na prefeitura. Cansei. E vai. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que trabalhar demais para você que está em casa, para o povo. Tem que trabalhar demais. Demais da conta. Vai lá tomar café. Eu acho que tinha que convidar, era o povo para esse café. Ele está convidando que vai ter um café na prefeitura, pós-vereadores, sexta-feira, amanhã, segunda, às 8 horas. Eu estou convidando o povo. Você que está em casa, 30 mil pessoas, vai para a porta da prefeitura tomar café com os vereadores. Espera cada um chegar na porta do palácio. Vai lá, fica lá, 30 mil pessoas. Quem sabe não vai dar um cafezinho para cada um e um biscoitinho. E aí leva as receitas de vocês para a hora que cada um dos que chegar lá, vocês levarem a receita. Aqui, ó, a receita. Leva uma pedra de calçamento, vocês ajudar ela a multiplicar, igual o pão de Cristo, para ver se calça tudo. Leva. Leva uma mudinha de mato que está lá no rio, para quando é só tomar o café. Ah, não, gente. Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Né? O colega falou aqui muito bem. É, precisa mesmo. O Eduardo falou muito bem. Precisa de rever, porque aonde era lote, virou prédio. Aonde era lote, virou casa. E continua pagando irrisório. Precisa, mas não é o momento, não. Não está tendo dinheiro para comprar amoxicilina, porque está em falta. E aí vai ter que arder no seu bolso? Ah, não. Não é o momento, não, ué. Não pode, não. E vem outro drama aí, estou doido para chegar, está em tramitação. Que na Câmara tem uns nomes bonitos, bacana. E não pode falar mal. Está tramitando também a reorganização dos cargos. Estou doidinho para chegar também. Está reorganizando os cargos, não vai aumentar nem um real. Ih, mas só do povo ouvir essa palavra em casa, só de falar assim aqui, ó. Vai vir a reorganização dos cargos. Só disso, o cabelo do povo faz assim, ó. Ih! Está chegando. E aí está aí, planta. Quem que vai ter coragem, gente? Quem de nós aqui vai ter coragem de fazer arder no dinheiro do povo numa hora dessa, que está tudo atrasado? E o colega que falou que o salário está em dia? Qual o salário que está em dia? Porque o da UPA, os médicos, aqui o colega acabou de ler uma carta. Os médicos da UPA, os meus colegas da UPA, têm tempo de parar. Qual será que está em dia? O meu deve estar do posto de saúde. E os outros? Que falta de noção. Alice no País das Maravilhas, morando em Divinópolis. Mas então, deixa eu contar para vocês. A UPA está lá daquele modelo, e o colega falou aqui. O Eduardo leu uma carta aqui, nada mais, nada menos, sabe de quem? Do diretor médico da UPA. O Eduardo não leu uma carta aqui de qualquer um, não. Ele leu do doutor Rodolfo, diretor. E olha, ei Rodolfo, se você não tivesse nessa UPA aí, nós já está frito. Sem o Rodolfo, nós estava fritinho, esturricadinho. Porque o homem atende a Deus o mundo, parece que só tem ele na UPA. É tudo, tudo ele atende. Ele e os outros colegas que estão lá. E o colega, está tudo bem, está tudo ótimo. Eu gostaria de saber se usa a UPA. Precisa de saber se esses colegas usam a UPA. Precisa fantasiar. Vai lá ver que é tanta gente assim, ó, no corredor. Né? E o povo pedindo, sabe o quê? Olha o povo pedindo. Eu estou precisando de um quebra-mola. Ah, não, gente. A gente precisa ter vergonha. Brilho. Eu estou pedindo à prefeitura um quebra-mola. Meu Deus, nós temos que pedir à prefeitura remédio. Nós temos que pedir para a prefeitura saúde. Nós temos que pedir para a prefeitura abrir, diminuir imposto. Não, está pedindo quebra-mola, agradecendo quebra-mola, agradecendo capina, agradecendo poda. Hoje, isso é coisa de vereador agradecer? Não, graças a Deus, eu tenho que agradecer porque podou a árvore. Eu tenho que agradecer porque fez uma poda, Oh, meu Deus do céu, isso não é coisa de vereador eleito pelo povo, não. Isso é muito pouco para vir aqui ocupar uma tribuna e agradecer. Eu vou agradecer o patrulhamento, que não sei o quê. E cada um vem aqui para agradecer mais rápido, sabe por quê? Porque o filho bom tem pai. Quando o filho é feio, não aparece o pai de jeito nenhum. Vou te dar um exemplo, quer ver? Uma pessoa pede um patrulhamento na rua aí. Se esse patrulhamento não sai, eles vêm aqui na cama. Começa lá do primeiro gabinete, vai até no último. Aí o patrulhamento sai. Quando o patrulhamento sai, a gente briga para ser o primeiro aqui, ó. Eu quero agradecer o patrulhamento do bairro. Que vergonha. Aqui, parece que foi Deus que mandou hoje. Ô cinegrafista, eu vou te pedir para fazer uma filmagem com a permissão de uma pessoa aqui. Aqui é o senhor de boné com a esposa dele, líder do governo. Olha para ele. A esposa dele está vazando o ouvido. Faz favor, cinegrafista, filma ela. Olha lá, o líder do governo. Essa senhora aí, ó, o presidente da Comissão de Saúde, cadê? Está ali. Olha para ela lá, está vazando o ouvido, tem 2 anos. Levanta, fez ver. Tem 2 anos que ela está vazando o ouvido. Ó, líder do governo. Agora o líder do governo é o senhor. Vocês podem, além da minha ajuda, pedir para ele. Porque essa cirurgia tem que sair, sabe por quê? Porque senão ela vai ficar surda. E se ela ficar surda, vai gastar mais dinheiro o município e o estado. Aí isso vale a pena. Passa a vir na Câmara, gente, com a receita de vocês, para fazer igual eles fizeram ali agora. Porque eles estão indo de gabinete em gabinete pedindo ajuda. Isso é muito pouco para o vereador. Isso é caso para o secretário de saúde. Aqui, e eu já mandei, tá? Lá no secretário de saúde. Viu, líder do governo? Eu já mandei. Sabe o que o secretário de saúde fala? Qualquer um que passa lá é isso mesmo. Agora está lá o coitado do meu colega. Grande cirurgião, grande e péssimo administrador. O cardiovascular não tem igual não, melhor do Brasil. Mas como administrador dá até dó. Mas aí, já mandei lá. Porque agora eu mando é lá. Chegou no posto de saúde, chegou no meu gabinete, está precisando de remédio, está precisando de operar, eu faço uma carta assim, ó, secretário de saúde, atenda. E você sabe o que é que eu oriento para eles? Mais 2 minutos para conclusão, que já está acabando meu segundinho aqui. Eu queria ficar mais umas 2 horas.
Concedo mais 2 minutos.
Agora, você sabe o que é que eu estou indicando? Eu estou falando assim, ó, não tem remédio, está precisando de operar? Procure o doutor Rogério Barbieri na Secretaria de Saúde. Senta a bunda lá e só sai depois que ele atender. Não aceita falar com o secretário, não. Ele é pago para te atender. E se possível, leva um gravador. Leva um gravador. E mostra para ele. Está aqui o gravador. Eu estou gravando o senhor, que se eu ficar surda, cega, a culpa é sua. Mas você está doido, doutor Delano. A culpa é desse homem? É. A culpa é nossa também, se não der certo algum dinheiro, como não deu, quando alguns colegas rapidamente me tirando o direito de sobressamente de vista, porque a saúde estava doente. Aquela senhora está doente, não, ela está praticamente surda. E cadê o dinheiro que os senhores aprovaram para passar para a Secretaria de Saúde? Sabe quantos milhões que vocês aprovaram aqui? Porque estava urgente, a senhora precisa saber. 12 milhões. Dava para fazer sua cirurgia, não dava? 12 milhões? Eu vou te mandar para o seu zap, você ir na porta de cada um que aprovou, para ajudar a senhora a fazer a sua cirurgia. Ela está ficando surda. Venham à Câmara com as suas receitas, com as suas doenças, com seus cadeirantes, com as suas feridas. Encham esses corredores. Quem sabe a gente não começa a chorar um pouco de sangue. Quem sabe a gente não começa a direcionar esse povo para as pastas que eles têm direito. Então a minha orientação é, chegou no posto, no gabinete, pediu saúde, doutor Rogério, secretário de saúde. Agora estou mandando o doutor Rinaldo também. Porque ele é o responsável pela Secretaria de Saúde junto com o secretário. Muito obrigado, boa tarde, e as cenas dos próximos capítulos é daqui a uma semana.
Passo a palavra à próxima vereadora inscrita, primeira secretária desta casa, vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos, cumprimento os nobres vereadores, cumprimento também a todos vocês que estão aqui presentes nesta tarde de hoje e a vocês que nos assistem através da TV Câmara e da NET Câmara. Gostaria de falar aqui, em primeiro lugar, te dar os parabéns, dona Araci, e dizer que fico muito feliz em ter conhecido uma pessoa como a senhora que fiscaliza realmente o trabalho dos representantes do povo, que são os vereadores. Sempre que puder, estarei sim no bairro Primavera, no bairro Del Rey, Grajaú, São Simão, área que eu não conheço agora, que eu já conheço as crianças, e sei o tanto que é necessário a gente trabalhar por essas regiões mais carentes da nossa cidade. Temos muito que levar de infraestrutura ainda para aquela região e temos que olhar também a escola. Afinal de contas, ter ali uma fossa dentro da escola do Primavera não é normal. Nós temos que colocar essa canalização ali do esgoto, que é uma vergonha para a cidade de Divinópolis. E, enquanto outros locais também, pode ter certeza que estaremos atentos. Também gostaria de dizer para vocês, no motoclube, da notícia que, graças a Deus, a praça está liberada. Vocês vão poder fazer lá, sim, todo final de semana. O alvará já foi expedido e nós estaremos, sim, lutando para que seja feito e ocupado pelas pessoas de bem todas as praças de Divinópolis. Conte conosco, pode ter certeza que nós estaremos atentos a esse trabalho. Também gostaria de falar para você, nessa tarde de hoje, que mais uma vez a Escola do Legislativo, através da Câmara Municipal, está fazendo o varal literário, o primeiro varal literário da Câmara Municipal de Divinópolis. A inscrição é do dia 25 de setembro ao dia 20 de outubro. Será feita uma exposição aqui no varal, que é o espaço GTO da Câmara. Premiação no dia 10 de novembro, às 16 horas, no plenário da Câmara. O gênero que você poderá escrever, poema e crônica. Será muito bom, você poderá se inscrever e pedir informações e pegar o regulamento através do www.divinopolis.mg.leg.br/escola, em parceria Academia Divinopolitana de Letras, Escola do Legislativo e Câmara Municipal de Divinópolis. Você então que gosta de escrever poema e crônica e é servidor público, faça sua inscrição e vocês, vereadores, estão todos convidados a participar. Vamos fomentar a cultura de nossa cidade. Gostaria de ter aqui 2 horas hoje, mas como tem um tempo rápido, vou falar igualzinho narrador de futebol. Dá os parabéns aí à revista Bem Feminina pelos 5 anos e o evento maravilhoso de ontem à noite. Dá os parabéns à Jéssica Rabelo, editora-chefe da revista, ao Gabriel, vocês fizeram um evento fantástico. Essa é a maior revista do Centro-Oeste, de altíssima qualidade, de um nível excelente e excelência às pessoas que ali se inscrevem. Parabéns a todos vocês e contem com essa vereadora para fomentar o que Divinópolis tem de melhor. Também estive nesta manhã de hoje lá no projeto ABB da comunidade, ABB Comunidade. Hoje assinamos o convênio, sabe aquela novela que estava aí? Assina ou não assina o convênio ali da ABB? Foi assinado hoje e estivemos lá, cantamos parabéns, comemos bolo, junto com aquelas 100 crianças que são atendidas ali dos bairros perto, que a prefeitura manda de ônibus. A prefeitura manda os meninos de ônibus, buscam na casa deles, encontra turno escolar. Criança ali da região do Grajaú, Candidés, pena que são apenas 100 vagas. Mas nós agradecemos essa comunidade, porque é muito importante esse projeto em parceria. ABB, Banco do Brasil e Prefeitura Municipal. Afinal de contas, nós damos dignidade àquelas crianças. Gostaríamos de falar também, respondendo ao nobre vereador Edson de Souza, que na reunião passada, se eu não me engano, tivemos mais algumas falas a respeito do Tribunal de Justiça ter desinstalado a 5ª Vara Civil da comarca de Divinópolis. Aqui está o documento e peço assinatura de todos os vereadores pedindo que ela seja reinstalada. Nós precisamos lutar para não perder mais do que já vimos perdendo em Divinópolis. Então peço a todos os vereadores que assinem esse documento que essa medida por hora apresentada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai gerar acúmulo de processo a outras varas. Então vamos pedir, vamos ir atrás dos nossos deputados e juntos lutarmos para não perdermos mais em nossa cidade. Também gostaria de falar para vocês uma notícia boa. Gostaria de falar ao nobre vereador Delano que eu tenho que agradecer ao prefeito, mas tenho que elogiar o prefeito. Prefeito Galileu,
secretária de educação. Vocês estão fazendo um trabalho brilhante na educação. Quando não fizer, pode ter certeza que eu vou cobrar. Mas você que está em casa, fiquem sabendo que nós teremos 80 vagas para o curso de licenciatura, ou seja, faculdade gratuita, no curso de matemática, curso de informática. O edital sai hoje, 100% gratuito, aqui no CETEP, Centro Técnico Pedagógico. Será um curso à distância, com duração de 4 anos, onde você fará o seu vestibular. Você fará o seu vestibular e passando, poderá se formar numa dessas duas matérias. A aula será presencial uma vez por mês, lá no CETEP. E toda sexta-feira teremos aula para tirar as dúvidas. Isso é um grande, muito ganho para a nossa comunidade. E o prefeito e a secretária de educação abraçou. Nós temos que elogiar quando for feito algo de bom. E isso foi muito bom. Nós temos que agradecer ao prefeito e ficar feliz enquanto presidente da Comissão de Educação por poder dar essa notícia. Então, mais uma vez, prefeito Galileu, mais uma vez, secretária Vera, muito obrigado por estar atento às questões de educação de nossa cidade. Com certeza, esse foi um grande ganho para nós. Nós também temos que dar aqui os parabéns. Ontem tivemos uma aula aqui, dona Araciadão. Tivemos aqui um número de idosos aqui. Idosos não, Zé Luiz já falava, número de pessoa experiente, com alegria, com música. Ontem foi o dia municipal do idoso. Temos que dar os parabéns à ex-vereadora Dorzinha, que foi quem intitulou essa lei. Essa lei, ela só vem reconhecer as pessoas idosas, reconhecer as pessoas mais experientes. Precisamos dar dignidade a essa pessoa. E ainda quero tratar mais sobre esse assunto, mas preciso falar de algo hoje que realmente vem a nos deixar um pouquinho triste. Gente, hoje acontece, às 16 horas, uma caminhada, um ato de mobilização nacional em defesa do Sistema Único da Assistência Social. Muita gente acha que assistência social está querendo dar as coisas para os outros, não vai fazer nada, vai querendo ajudar os outros, que está querendo dar, e tem que dar a vara para pescar. Você que não conhece o trabalho da assistência social é totalmente contrário. A gente só quer garantir o direito daquele mais pobre. A gente só quer garantir o direito das pessoas que não têm voto. Mas o governo federal quer acabar com o direito do povo. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Os trabalhadores do SUA se concentrarão ali na Praça da Catedral e farão uma caminhada. Nós precisamos resistir. Lutar contra esse corte do orçamento. Quer que eu te dê um exemplo? Para você que está em casa entender direitinho. O serviço de proteção básica, que são aqueles serviços onde o adolescente, o idoso, a criança são atendidos, tinha um investimento no país de 2 milhões. O governo está tendo a cara de pau de querer passar esse orçamento, sabe para quanto? 800 mil. 99% de perda. Aqui é um governo de rico, o governo do Temer. Só quer tirar do povo pobre. Você quer mais? O que você está querendo fazer com o povo, vereador Cleitinho? Tem mais. A infraestrutura ali do serviço, que são diversos serviços, passa de 7,1 milhão para 200 mil reais. O corte chega a ser 97%. E a proteção social de média complexidade, que são aqueles serviços que atendem as mulheres vítimas de violência, as crianças que sofrem maus tratos, as crianças e mulheres vítimas de abuso, ele está reduzindo de 536 milhões para 500 mil reais. 99,9% de investimento. O serviço de proteção social especial de alta complexidade, que são os nossos abrigos, porque muitas crianças não têm pai, não têm família, não tem ninguém por ela. Ele quer reduzir esse serviço, que é de 287 milhões para 500 mil reais, um corte de 99,8%. E como se não bastasse, os recursos para estruturar esse serviço foram reduzidos de 9 milhões para 200 mil reais. É 97%. E então? Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
E então, você que está em casa, está entendendo agora o que é o SUAS? Está entendendo o que cada assistente social sai e vai fazer na rua? Está defendendo a garantia de direitos de você que é mais pobre? Da criança abandonada? Da mulher vítima de violência? Da criança que é maltratada? Das crianças abrigadas? Nós não podemos fazer isso aqui não, cruzar os braços não. Temos que garantir que esse direito seja respeitado. Você é deputado Jaime Martins, você é deputado Domingo Sávio, Milton Cardoso e todos os deputados de Minas Gerais têm a obrigação de votar não contra essa PEC. Tem essa obrigação. Você deve isso para o povo brasileiro. Muito obrigada, é o que eu tenho para dizer nessa tarde de hoje.
Cumprimento a nobre Edil pelo seu pronunciamento e, fazendo uma inversão de posições aqui, passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na NET Câmara, pela TV Câmara. Cumprimento aos novos vereadores, na pessoa do cruzeirense Eduardo Print Júnior. Cumprimento também a todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome do Adriano, assessor do Dr. Delano. Cumprimentar a dona Iraci Adão, né, pela liderança de muitos anos, e também como homenagem posta à 18ª vereadora dessa casa, no qual eu tive a honra, inclusive, dona Iraci, a senhora sabe muito bem disso, de há muitos anos atrás, colocar nas grades os assassinos do filho da senhora. Isso não sai da minha cabeça. Cumprimentar o Machado, grande companheiro de caserna militar, cumprimentar o grupo de motociclistas guerreiros da roça, tem aqui nosso total apoio. É isso que eu sempre falo, né? Divinópolis parece, né? Divinópolis, o estado, o país, tudo virado de cabeça para baixo. Pessoas querendo fazer o bem, querendo preservar uma praça, em cima dessa preservação da praça, querer também ajudar as pessoas, as entidades que não têm nenhuma ajuda governamental, e às vezes fica. Ô, câmera, filma lá para nós, por favor. Por obséquio. E se querem ajudar as entidades, né, tipo aí o Asilo, do Alto, lá do Niterói, a Frederico Zanã. Quer dizer, gente, fazendo bem, pessoas de bem fazendo bem, está errado. Ô, gente, pelo amor de Deus, né, o país tá virado de cabeça para baixo mesmo. E nós não podemos compactuar com esse tipo de situação. Então tem nosso total apoio, viu, Machado? Manda aí para a associação aí dos motociclistas. Nós, inclusive, os vereadores, se possível, estar presentes lá para apoiá-los no que for necessário. Nós temos que respeitar as pessoas de bem. Bandido que se exploda. Agora, as pessoas de bem, temos que dar total apoio e conseguir separar o joio do trigo. E o trabalho que vocês fazem é muito importante. Senhoras e senhores, estamos vivenciando uma época onde um bando de larápios estão levando o país ao abismo. Pegando até aqui uma fala da vereadora Janete aqui. E ainda só não conseguiu afundar ainda mais o nosso país, porque Deus ainda está conosco. Porque nosso país é um país, graças a Deus, cristão. Porque senão nós estávamos explodidos mesmo na palavra. E para tentar tampar o rombo provocado pela ladruagem que administra o nosso país, o sem caráter do presidente Temer, denunciado já por 2 vezes pela Procuradoria-Geral da República e acobertado pelo bando de comparsas da tramoia no Congresso e no Judiciário da Suprema Corte, e para arrecadar recursos para as contas não fechar ainda mais no vermelho, o Temer agora vende o patrimônio brasileiro e está vendendo as riquezas de Minas Gerais, que são as nossas usinas hidrelétricas, por ser um estado com riquezas hídricas. O despreparado presidente está vendendo as usinas de São Simão da Divisa, que fica entre Minas Gerais e Goiás, Jaguara da Divisa, de Minas Gerais com São Paulo, Miranda em Minas, e Volta Grande de Divisa, Minas Gerais com São Paulo. E nossa classe política mineira, em Brasília e em Belo Horizonte, assistem tudo isso como se fosse normal. Ô, gente, pelo amor de Deus, nós estamos vendo a situação das águas aí, ué. Estamos vendo os rios.
acabando até os córregos aí, as nascentes na zona rural. Está sem água. E agora quer vender para fora, para o exterior, as nossas riquezas. E os deputados? O que estão fazendo por nós? Por Minas? Ah, que saudade do saudoso ex-presidente, ex-governador de Minas Gerais, Itamar Franco. Homem íntegro e de pulso, quando então ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pensou em privatizar Furnas, as nossas elétricas aqui na querida Minas Gerais. O governador Itamar Franco, na hora, deu grito e foi contra. Manobras militares da Polícia Militar de Minas Gerais foram alocadas para Furnas, para defender Minas. Vocês lembram? Aquilo é pulso, é homem de fibra. É isso que está faltando em nosso país, vereador Janete. No governo estadual, no governo federal, no governo municipal. Bananas! Estamos sendo governados por bananas! Nessa época, ele determinou para defender nosso estado. Custe o que custar. E eles aconteceram. E não foi vendida nenhuma hidrelétrica em Minas Gerais, nosso querido estado, e tão tradicional em riquezas hídricas. Agora estamos vendo o contrário. Vendendo nossas hidrelétricas e um governador que está mais enrolado na justiça do que cego em tiroteio. E as demais classes políticas sem comentários. A maioria está sendo hospitalizada pelas doenças chamadas Operação Lava Jato, Operação Agrônimo, entre outras. Digo mais, vendendo essas usinas, pode anotar, hein? Que em um curtíssimo espaço de tempo teremos ainda aumento de nossas contas de luz. E aí o povo pagando o pato que os políticos corruptos fizeram à nossa nação. A CEMIG ainda tentou lançar um slogan: mexeu em Minas, mexeu comigo. Mas não foi para frente. Será por quê? Ei, senhor governador, traidor, Joaquim Silveira dos Reis. Para quem não sabe, Joaquim Silveira dos Reis é o traidor de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes da Inconfidência Mineira, traindo Minas, traindo o povo mineiro, traindo o povo brasileiro. Forças ocultas estariam por trás para não defender Minas Gerais e deixar o governo catar o que é de patrimônio nosso, do senhor, da senhora, nossa, conterrâneos de napolitanos. Coisas assim e outras mais fazem com que o Brasil, senhores e senhoras, seja o último colocado no ranking de confiabilidade na classe política. Pesquisa encomendada recentemente pelo Fórum Econômico Mundial, pasmem, divulgado essa semana, vereador Cleitinho, em relatório final onde foram pesquisados 138 países do mundo, adivinha qual lugar que o Brasil se encontra? 138º, o último. E com razão. Falta de moral, falta de ética, falta de legalidade, falta de compromisso com a nação, falta de patriotismo, falta tudo. 2018 está chegando aí. É hora de nós darmos o troco. O povo não está bobo mais não, está acompanhando, está cobrando e está vendo quem está votando. Como diz o vereador Delano, sim, não. Lá na Assembleia, sim, não. No Congresso, sim, não. Engraçado que países que têm pena de morte, também nessa pesquisa, olha lá, hein? Olha lá! Nessa pesquisa também, nesses 138 países. Países que têm pena de morte e legislação mais severa estão entre os 10 primeiros colocados, como Estados Unidos, Finlândia e Singapura. Estão vendo? Nós estamos na contramão do mundo. Aqui se preza a troca de favores, a troca de cargos, a troca disso por favor disso aqui, para provar isso aqui, arrebentando a população por causa disso e daquilo. País que não tem moralidade. País que não tem isso aqui, ó. Ordem. E nem progresso. Não vai, não. Não vai. Tem que ter pena severa. Tem que ter pena que o bandido tema ficar preso ou até mesmo a própria morte. Porque estão cometendo malefícios a pessoas inocentes, a pessoas de bem. Corruptos, larápios, sem vergonhas, safados, bananas. Falta de homens, homens de postura, homens de caráter. Mas vamos dar o troco, 2018 está chegando, e é hora de nós valermos o nosso voto. Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos.
É hora de nós darmos o troco. Governo covarde, traidor, vendendo hidrelétricas em Minas. Falando agora da nossa prefeitura, e ao senhor secretário do meio ambiente, que também está junto, né, nessa pauta, digo que estou de olho na área de preservação ambiental, da nascente do córrego do bairro Morada Nova, mais especificamente na rua Vinícius de Moraes com Tucuruçá. Liberações para construir lá é errado. É ilegal, vai contra a lei, não pode ser liberada, por isso digo que estou de olho, hein? Também há uma nascente no bairro São Sebastião, próximo ao SESI. Estou sabendo de futuras obras próximas a ela. Tem as metragens a serem respeitadas. Não iremos permitir construções matando nascentes ou dentro do rio Itapsirica, como uma próxima ao ponte do bairro Manuel Valinhas. Que não sei como foi autorizado em um passado recente. E estou aqui com os documentos em mãos, assinado pelo secretário do meio ambiente, do secretário de Políticas Urbanas e Meio Ambiente, Cléber Greco Magalhães, liberando o lote 171, da quadra 70, zona 036, poderá ser projeto aprovado pelo município para fins de receber a construção civil. Esse lote, senhor secretário, talvez o senhor não está sabendo, é área de APP, é área de preservação permanente, é reserva florestal, é crime ambiental. Eu vou oficiar agora o Ministério Público, vou oficiar a Prefeitura e estamos de olho, fiscalizando. Matar nossas nascentes aqui não, já basta traidor no Estado, traidor no município não. Muito obrigado, senhor prefeito.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, presidente do PSDB de Divinópolis, Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, público presente, imprensa, telespectadores, boa tarde. Senhor presidente, quero iniciar a minha fala de hoje, um dia especial. Uma pessoa que eu conheci há aproximadamente 8 anos, o padre Geraldo, que hoje está lá na paróquia do Senhor Bom Jesus, hoje é aniversário dele. Dá os parabéns ao padre Geraldo, que é uma pessoa muito positiva, que tem nos orientado bastante. Dá os parabéns lá, que está hoje fazendo um excelente trabalho lá no bairro Niterói, na paróquia, né, do Senhor Bom Jesus, dando continuidade ao trabalho que ele fez no bairro São José. Deixo saudades até hoje lá no bairro São José. Queria dar um abraço especial ao padre Geraldo. Queria agradecer também ao corpo de bombeiro, na pessoa do senhor major Paulo César, que fez uma capacitação a 25 colaboradores dessa casa aqui, questão de primeiros socorros. Quando iniciamos nosso trabalho em janeiro, uma das primeiras preocupações que eu tive foi ver que aqui não tinha nenhum colaborador treinado em caso de uma urgência, emergência, até que chegasse um SAMU, um corpo bombeiro, e essa semana, segunda-feira, foi feita uma capacitação a 25 colaboradores dessa casa. Queria agradecer ao major que fez essa capacitação aos nossos colaboradores dessa casa. Meu muito obrigado ao corpo bombeiro no geral. Queria também deixar a população bem clara e hoje esteve aqui o diretor financeiro da CEMUSA, o Carlos Bruno, fazendo, eu como presidente da Comissão de Saúde, juntamente com o Ademir e o César Tarzan, nós conversamos com ele, e toda vez que aqui nessa casa tiver uma suplementação na área da saúde, para a gente trabalhar com transparência para a população de Divinópolis, ele lá trazer esclarecimento aos vereadores aqui nesta casa. Quero agradecer ele pela disponibilidade que teve aqui hoje, que nós estaremos votando uma suplementação de 9 milhões e 800 mil ao Hospital São João de Deus. O que cabe a nós vereadores aqui, o Hospital São João de Deus aumentou muito a sua oferta de trabalho. Ele, de janeiro até agosto, ele aumentou em 50% de demandas no trabalho. Fazendo um trabalho voltado, a gente vê que hoje o Hospital São João de Deus vem conduzindo um trabalho na alta e média complexidade, quase que de excelência, principalmente na nefrologia, na oncologia e nas cirurgias cardíacas. Nós temos visto lá, tem frequentado constantemente o hospital e vejo que vem o hospital e vem se recuperando de uma má gestão no passado. Quero agradecer o Carlos Bruno aqui, que fez um excelente trabalho juntamente aqui com os vereadores que estiveram presentes. Todos os vereadores receberam o convite para estar presente hoje às 13h30 aqui no plenarinho. E ele fez, falando sobre a importância dessa votação, preocupado já com novembro e dezembro para o pagamento do Hospital São João de Deus. E quero também agradecer em especial aqui hoje o atendimento que nós tivemos hoje com a secretária de Educação. Hoje estivemos presentes eu e a diretora Alessandra e a Cláudia, que representa a Escola Municipal São José, o qual nos foi passado a informação que seria retirado o ensino fundamental da Escola Municipal São José. A gente preocupado com essas ações de retirada do ensino fundamental, nós estivemos presentes com ela e ela nos passou que isso é para atender mais crianças de 3 e 4 anos, e inclusive será a primeira região fora do pró-infância que irá atender crianças de 2 anos em Divinópolis. E também com essa, se não acontecer essa reformulação escolar, aproximadamente 66 crianças de 5 anos poderão ficar sem o atendimento escolar. Nós gostaríamos de convidar, amanhã estaremos reunidos lá na Escola Municipal São José, para passar essa informação aos pais e alunos. É importante a presença de vocês, que surgiu vários assuntos falando que o CMEI ia fechar e ia acontecer várias ações. Hoje, com o esclarecimento que a Vera Prado veio a nos passar, é que o São José será a primeira região, fora do pró-infância, que será atendido crianças até 2 anos. É uma grandeza para a nossa região, nós ficamos muito satisfeitos com isso, porque várias mães e pais que precisam trabalhar, não têm onde deixar suas crianças, poderão ter mais esse serviço. Crianças de 2 anos ser atendido pelo CMEI Isauro Ferreira. A gente fica muito feliz com uma ação dessa e também que com isso, com essa readaptação, a escola lá do Cacoco, a escola municipal, será reaberta atendendo crianças de 3 a 8 anos. A educação infantil, né, de 3, 4 e 5 e o ensino fundamental, primeiro, segundo e terceiro ano, os alunos de 6, 7 e 8 anos. Para não ter muito assunto distorcido, amanhã estaremos reunidos lá na Escola Municipal São José, o qual estaremos repassando esclarecimento aos pais que, se possível, estiver presente lá às 18 horas, na Escola Municipal São José. Senhor Presidente, é o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor Presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor Presidente,
senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde. Senhor presidente, quero cumprimentar a tribuna Iraci Adão, que veio falar sobre a Câmara Municipal. Parabenizar a dona Iraci, porque depois de seus 80 anos, ainda está com essa fortaleza. Todas as reuniões, ela está aqui na nossa casa. Parabéns e que Deus dê muitos anos de vida e saúde. Senhor presidente, quero adentrar nesta tarde de hoje em um assunto que ora nós já explicamos, já mostramos o fato como ele é, mas às vezes o Facebook, o WhatsApp, esses grupos, tem pessoas maldosas levando informações desencontradas para as pessoas que ora fazem o uso desses aplicativos. E eu gostaria aqui, me questionaram lá no grupo, por que eu não acatei um pedido de CPI, de Comissão Parlamentar de Inquérito. Disseram lá que se eu não tinha nada a temer, que eu não tinha que impedir. Olha, o vereador não impediu nenhum pedido de CPI. Quando nós recebemos um pedido de CPI aqui na nossa casa, através do documento, do requerimento número CM 185/2017, do vereador Edson de Souza, e ele pedia que a CPI, ela era com o objetivo de investigar todo o processo de contratações e nomeações de cargos / funcionários terceirizados e comissionados na Câmara Municipal de Divinópolis, com a justificativa que de maneira prévia percebe-se aparentemente que as contratações não vêm atendendo aos critérios atributivos e de competência dos cargos. Aí, eu queria dizer o seguinte, nós recebemos esse ofício, em primeira mão, pedimos o procurador dessa casa para analisar o pedido, se tinha fundamentações legais, e se tivesse, logicamente o presidente não é o dono dessa casa, o presidente iria acatar. Mas recebemos, senhor presidente, um parecer datado de dia 25 de setembro de 2017, ofício 071/2017, do procurador-geral dessa casa, prestando esclarecimento ao presidente e sucessivamente esse documento foi enviado ao vereador. E aqui é muito claro, a gente pega o parecer e ele é muito claro, ele fala que quando as condições de procedibilidade analisada as disposições do artigo 98 e seguinte da resolução 392 de 23/12/2008, que institui o regimento interno da Câmara, fala que essa procuradoria não encontrou fundamento legal, fundamento regimental para o pedido formulado. E aí, eu não vou ler o documento que ele é amplo, mas aqui fala o seguinte, que a excepcionalidade da instituição de uma comissão parlamentar de inquérito passa necessariamente pela demonstração do atendimento aos três requisitos elencados. Esse instrumento constitucional, ele não pode ser fundado em razões de estrita conveniência política partidária, sob pena de deslegitimar-se a partir do descrédito as razões que motivam um pedido de constituição de uma CPI devem ser sérias, materializadas, no mínimo, em indícios de ocorrência de um ato que possa atentar contra o interesse público, a ordem constitucional legal, econômica e social do município. E o pedido, ele não tem fundamentação legal. Não foi o vereador Adair Otaviano que não quis receber. Temos um parecer dessa casa dizendo que ele não tem fundamentação legal. E aí, eu quero ir mais longe. Eu quero citar um exemplo. Os cargos nomeados aqui nessa casa, cargos de livre nomeação e exoneração, os famosos cargos comissionados,
é de competência exclusiva da presidência dessa casa. E eu quero citar um exemplo. Nomeamos um cargo comissionado e, porventura, a pessoa que veio a essa casa apresentou um documento falso para a Câmara. Ou sem a escolaridade exigida. O que é que acontece? Aí tem um fundamento para dizer que precisa de investigação. Não é o caso. Aqui, na nossa casa, não aconteceu isso. Requisitos para ocupar um cargo comissionado dentro dessa casa. Segundo grau completo para todos os cargos, com exceção do cargo de chefe de gabinete da presidência, que precisa ter formação maior, precisa ter faculdade. E experiência comprovada no serviço público de no mínimo 2 anos. Ninguém ocupou um cargo nessa casa que não exija os critérios legais, que atentem contra os critérios legais dessa casa. Na realidade, e os cargos terceirizados é de competência da empresa terceirizada. Cabe à empresa terceirizada mandar o servidor para cá de acordo com o que a Câmara pede. Então, não há motivo para a instauração de uma CPI. Eu estou fazendo isso aqui, não é para os senhores vereadores. Eu estou fazendo isso aqui porque eu já fiz com documento para o vereador que requisitou o pedido. E na hora de colher as assinaturas, muitos dos vereadores que assinou não sabiam o fundamento da comissão. Muitos. Portanto, 3 deles retiraram a assinatura. 3 perceberam que, depois que foram ler o documento, perceberam que a fundamentação do pedido não tinha legalidade. Não tinha, não era um documento que tinha fundamentação legal. Então, por isso, o vereador Adair Otaviano não recebeu o pedido. E aqui, eu quero falar, é muito feio. Vereador que vem para trabalhar para o cidadão, para trabalhar para essa cidade, vir e dizer que isso não é picuinha pessoal partidária. Isso é problemas pessoais partidários. Se tem alguém mal resolvido aqui, eu não posso resolver o problema dele. Eu não posso. Vou agir nessa casa como magistrado. Acatei o pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito contra a Copasa. Lá tinha fundamentação legal para instaurar a comissão. Não acatei o outro pedido porque não tem fundamentação legal. Não é eu, vereadora Daí, que estou dizendo. Foi o procurador dessa casa que disse no documento que o vereador que requereu tem uma cópia do documento, já foi enviado para ele. E qualquer vereador desse, se quiser, o documento está aqui, nós podemos fornecer para qualquer um dos vereadores, principalmente dos vereadores que assinou o pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu fico muito triste de ver que esse mandato vai ser um mandato de dor de cotovelo. Mesmo depois que passar os 2 anos do mandato do vereador Adair Otaviano, eu ainda vou ver dor de cotovelo. Mas não vou misturar, como magistrado dessa casa, em picuinhas pessoais. Todo documento que tiver requisito legal e fundamentado, o vereador presidente vai receber. Do contrário, não precisa achar que eu vou tremer na base quando vai chegar um documento aqui. Inclusive, aqui tem tantas coisas pessoais que eu estou sendo submetido à comissão de ética desta casa sem dever nada. Eu não fiz nada para poder estar na comissão de ética desta casa. Mas por também picuinha pessoal, eu estou sendo submetido ao crivo da comissão de ética desta casa. Mas eu vou provar que eu não devo nada. Não devo nada. Já pedimos, já estou fazendo minha defesa. Não fiz nada. Vereadora Adair Otaviano não fez nada para ser passado pela comissão de ética. E agora um pedido de comissão parlamentar de inquérito por picuinha pessoal. Para investigar cargos que é de competência do presidente dessa casa de nomear. Os terceirizados é de competência da empresa terceirizada de mandar para nós quando nós precisarmos do servidor. Agora, dos comissionados, é competência exclusiva do presidente da mesa diretora de nomear. Não é competência de qualquer outro vereador, não. E todos sabem disso. Inclusive o vereador que protocolou o documento, porque também já foi presidente dessa casa. Também já presidiu e os cargos comissionados foi na caneta dele que foi nomeado. Como é que me faz um questionamento desse no documento pedindo uma CPI? Mais dois minutos, senhor presidente. Eu quero aqui, senhor presidente, eu ia falar do recado que o prefeito Galileu pediu para me dar na terça-feira. Eu não vou dar conta de dar esse recado hoje também. Vou deixar para terça-feira, porque eu quero entrar no outro assunto. Nessa reunião, o vereador que disse que a prefeitura pagou 9 milhões de juros de dívida e que o IPTU renderá apenas 9 milhões. Mas esqueceu de falar que só de dívida de IPSENG a prefeitura tem 20 milhões 723 mil reais. De precatórios a prefeitura tem 5 milhões 751 114 mil reais. Dívida que a prefeitura contraiu em 2013 com a Diviprev, 886 mil reais, mais 2 milhões e 400 em 2016. Essa dívida, a prefeitura tem uma dívida fundada de 69 milhões 865 mil reais. Sendo 4 milhões e meio foi amortização da dívida, pagamento da dívida principal, e o restante, pouco mais de 4 milhões, é realmente juros da dívida fundada, que vários governos trouxeram para o prefeito Galileu. Faça mais um pedido de outra CPI. Se tiver fundamentação, eu vou mandar instaurar. Se não tiver, eu vou engavetar o pedido da mesma forma que eu fiz com esse. Muito obrigado pela sessão da palavra nessa tarde de hoje, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Dio pelo seu pronunciamento.
Cumprimento
o nobre Dio pelo pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa.
Eu fui citado pelo presidente Adair. Fui citado, senhor presidente.
Nominalmente não foi não, nobre Dio.
Foi, isso. Fui citado. Tanto... Fui citado. Foi ou não foi? Fui citado, aí. Fui citado. O senhor podia, então, me ceder a palavra, explicações pessoal, senhor presidente?
Gostaria de dizer, citação pessoal, o vereador cita nominalmente cada vereador. Vereadora da Aerotavia não citou nominalmente nenhum dos senhores vereadores.
O senhor me citou.
Não, citei não.
Citou.
Eu não vou conceder a palavra.
Citou. Sou um aprendiz de ditador.
Quarta palavra para mim.
Passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Excelentíssimo senhor presidente, não temos projetos na ordem do dia.
Não havendo projetos na ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. A pedido do vereador Negro do Buriti e também do vereador Adair Otaviano, um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Maria Luzia da Silva, a esposa do Cachico, a esposa do senhor Domício, lá da comunidade de Paivas. Gostaria de me dirigir à Comissão de Justiça dessa casa, vereadores Marcos Vinícius, vereador Caboja, vereador Josafá, e também à Comissão de Administração dessa casa, vereadores Edson Souza, Ademir Silva e Marcos Vinícius. Nós temos aqui nessa casa 23 projetos. 18 de autoria da Câmara Municipal e 5 de autoria do Executivo Municipal. Todas necessitando de pareceres com o tempo exarado, com o tempo vencido. Eu vou esperar até na próxima reunião os pareceres. Se não for apresentado, eu vou destituir os vereadores da comissão e vou nomear outros vereadores para dar parecer nesses projetos. Gostaria de agradecer a presença dos senhores vereadores, agradecer a presença dos servidores, cidadão que nos assiste. Não havendo mais assuntos para essa reunião,
Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.